Boa noite a todos. 16ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 16ª sessão, reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a ata da 15ª reunião pública ordinária. Está em votação. Ata aprovada. Correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores, boa noite aos presentes. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tem uma correspondência, sou presidente da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que fala do relatório das atividades do mês de abril de 2014. É um relatório um pouco extenso, e inclusive com algumas fotos eu vou deixar à disposição dos vereadores da secretaria, assinado pela Fernanda Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. É somente isso, presidente.
Matéria do Executivo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, distinta plateia aqui presente. Não há matéria do Executivo, senhor presidente.
Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Eu tenho aqui pelas comissões, senhor presidente. Parecer número 26, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que autoriza a suplementação no orçamento municipal, sendo que a relatora do parecer foi a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, e o voto contrário adotado como parecer foi emitido por mim, a Luiz Barbosa Borges. Para ficar claro, contrário ao voto da relatora, favorável ao projeto de lei. Relatório. Conforme consignado no voto da eminente relatora da matéria, o qual se adota na íntegra, temos que se trata de projeto de lei autorizando a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal, reforçando em R$ 66.146,78 a rúbrica referente a apoio à Associação de Caridade São José de Bicas. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo o cancelamento de despesas vinculadas a investimentos na unidade orçamentária 06, Fundo Municipal de Saúde, relativos à aquisição de imóveis para o Centro Municipal de Saúde. Ademais, o projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo. É o necessário relatório. Tem a conclusão, senhor presidente, o parecer da comissão final. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 12 de 4 de 2014, opinou por maioria pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 005/2014. E, no mérito, pela aprovação do mesmo, vencido o voto da eminente relatora. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes, presidente. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 12 de maio de 2014, Aloysio Barbosa Borges, membro. Assinam comigo o vereador presidente, Nilo César Gomes, e a vereadora relatora originária, Maria Elizabeth Gouveia Silva. Tem ainda, senhor presidente, o parecer número 28/2014, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 004/2014, que autoriza a suplementação do orçamento municipal, cujo relator fui eu mesmo. Relatório.
Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 420 mil, reais, com a finalidade de transferir os recursos atualmente alocados na Secretaria de Obras para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. No projeto em apreço, indicou-se a dotação orçamentária a que se refere e a fonte de recursos como sendo o cancelamento da dotação da unidade Secretaria de Obras e Serviços Públicos, como informado anteriormente. Com o projeto, veio esta comissão parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. É o necessário relatório. A conclusão da comissão. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 12/5/2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 004/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes, vereador presidente. Secretaria da Câmara, em 12 de maio de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes, presidente, assinam comigo o parecer, senhor presidente. Somente isso.
Senhor presidente.
Sim.
Eu tenho dois pareceres aqui. Número 26, que é o projeto de lei do Executivo número 5/2014, que autoriza a suplementação do orçamento municipal. Trata-se de projeto de lei autorizando a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal, reforçando em R$ 66.146,78. Apoio à Associação de Caridade São José de Bicas. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo o cancelamento de despesas vinculadas a investimentos da unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde, relativos à aquisição de imóveis e Centro Municipal de Saúde. O projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo. É o necessário relatório. Vou ler rapidamente aqui. É meio extenso, mas só eu separar uma parte que eu achei interessante aqui. Quer dizer, questão de repasses, né? Em 2013, o repasse autorizado foi no montante de R$ 422.400. Em 2012, R$ 314.400. Isso representa um aumento de 90,84% esses dois anos. Nos repasses referidos repassados a referir instituição só nos últimos dois anos. Então, por isso, o meu parecer é um parecer contrário. E a gente não nega a importância do hospital, né? O projeto está revestido da necessária legalidade e constitucionalidade. No entanto, no mérito das finanças, o meu parecer é pela rejeição do projeto. Mas, e depois, na hora da discussão, eu esclarecerei melhor, dando a minha opinião e o porquê do meu voto contrário. Bicas, Minas Gerais, em 12 de maio de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora. É o parecer número 27/2014. Projeto de lei do Executivo número 21/2014, que fixa o percentual de aumento para os vencimentos dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor do sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e outras providências. Nós já tínhamos visto o parecer, só que houve um problema na lei, né? Um problema no corpo da lei, que foi falado que seria retroativo. Apesar do impacto vir constando os meses, a lei não dizia que seria retroativo a janeiro. Então, foi modificado pelo Executivo. Então, se não fosse daquela forma, não havia obrigatoriedade de se pagar retroativo. Então, agora, essa questão de ser retroativo a janeiro já foi liquidada. Agora, a questão de percentual, a gente, né, que é sempre melhor, mas não cabe a nós determinar, né? Isso aí é função do Executivo. Não veio para essa Câmara a decisão de quanto votar ou não votar, então nós não temos, e seria ingerência, né? O Legislativo seria a gente estar passando por cima de um poder que é o Executivo que executa. Nós apenas, se vier mais, a gente aprova, a gente tenta melhorar, mas não não cabe a nós determinar valores em percentual. A gente concorda e argumenta, ou não concorda. Tá bom? Então, o parecer da comissão, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 12 de maio de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 21/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma de parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Luiz Barbosa Bois, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 12 de maio de 2014, assina os vereadores Luiz Barbosa Bois, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi como membros da comissão. Somente isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Ah, tenho desculpa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, é parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer número 1 de 2014, referente ao projeto de lei do Executivo 5 de 2014, que autoriza suplementação do orçamento municipal. Projeto de lei do Executivo 5 de 2014, que autoriza abertura de crédito suplementar, visa reforço orçamentário no montante de R$ 66.146,78, destinado ao apoio à Associação de Caridade São José de Bicas, na forma de subvenção social. Tal entidade é a mantenedora do Hospital São José de Bicas, única unidade hospitalar da microrregião Bicas, responsável por todo o atendimento hospitalar oriundo do município e de outros municípios vizinhos. O objetivo da suplementação pretendida é reforçar o repasse, permitindo que a mesma possa cumprir seus objetivos e proceder com a manutenção dos imprescindíveis serviços prestados. Para tanto, pretende-se cancelar a dotação destinada inicialmente à aquisição de imóveis para o pretenso Centro Municipal de Saúde. Assim, o voto emanado neste parecer refere-se aos fundamentos já explicitados anteriormente. Esta Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, em apreciação ao projeto de lei em comento, que reforça a dotação orçamentária, constatou tratar-se a rúbrica cancelada de despesa prevista no planejamento municipal para uma pretensa construção de um centro municipal de saúde, o que, a princípio, não se concretizará neste exercício, ocasionando sobra de alocações nesta dotação. Assim, vislumbrando a real necessidade de suplementação dos repasses, esta comissão, em análise de mérito, entende serem os mesmos pertinentes, de maneira a possibilitar a fluência dos serviços prestados pela instituição em comento. Ademais, o cancelamento dos recursos para cobrirem a suplementação pretendida mostram-se dentro de uma lógica de priorização razoável, o que respalda a proposição. Por conclusão meritória desta comissão, temos que o projeto apresenta mérito pertinente, merecendo parecer favorável. Votaram assim Francisco Carlos Vicini, presidente, Geraldo Carlos Vieira e Rafael Cândido Aquino, como membros.
Entrada de requerimentos e projetos.
Só uma questão, ainda tem informe de comissão? Tem. Não da Comissão de Finanças, são três informes, só para os colegas, né, realmente tomarem conhecimento. Na próxima sexta-feira, às 15 horas, a Comissão de Inquérito está investigando as obras da creche. Vai ouvir o senhor Claudinei de Souza Guerra. Na sexta-feira passada, ouviu o senhor Solimar de Souza Guerra. É proprietário da empreiteira que executou o serviço. E na sexta, às 15 horas, vai ouvir o Claudinei de Souza Guerra, que é irmão dele. Na sexta-feira, ainda na sexta, às 16h30, a Comissão de Revisão do Regimento Interno vai fazer sua quinta reunião, né, continuando nas avaliações de revisão do Regimento Interno. E no dia 4 de junho, né, a meu pedido, como que eu sou o relator, vai ser realizada também a audiência pública para discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente não definiu o horário ainda na comissão, mas provavelmente 17 ou 18 horas. Ok? Só isso, senhor presidente.
Requerimentos e projetos. Pode começar, dona Sônia.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores, professoras presentes, uma boa noite a todos. Antes de iniciar os requerimentos, eu gostaria de lembrar do dia de ontem, que foi o Dia das Mães, uma data tão significativa em nossas vidas, e cumprimentar a vereadora Maria Elizabeth, né, pelo Dia das Mães. Cumprimento sua mãe, vereador Louro. Cumprimento sua esposa e sua mãe, vereador amigo Nilo, Rafael, esposa e mãe, vereador Ailton, a sua esposa, amiga Olinda, ao Rafael Aquino, sua mãe e esposa, ao Geraldinho, mãe e esposa. Esposa não, mas você tem filhos, então não importa, tem responsabilidade. Pai, às vezes, exerce a função também. Vereador Quiquinho, esposa, né, Quiquinho? Um abraço grande. E mãe também. Parabéns a todos. As mães professoras, parabéns a vocês. E as mães aqui presentes, um abraço muito grande. Eu apresento dois requerimentos, de número 21, 22 e de número 23. Número 22. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, informações sobre o não pagamento de cesta básica aos funcionários da EJA por ocasião do 1º de maio de 2014. Também informe se outros servidores municipais não receberam a mencionada cesta básica. Caso confirmada a não entrega de cestas básicas para aqueles servidores municipais, seja apresentada justificativas e tomadas as providências cabíveis. Justificativa. A requerente foi procurada por vários servidores municipais que laboram no EJA, os quais informaram de forma uníssona o não recebimento de cestas básicas por ocasião de 1º de maio de 2014. Diante dessa notícia, pela abrangência da lei aprovada pela Câmara, apresenta o presente requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 12 de maio de 2014, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Marques. Requerimento de número 23, pedido de informação e providência. Seja solicitado ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que diligencie, junto à digna secretária municipal de educação, senhora Jane Alves Durão, no sentido de verificar a realização de visita à senhora Maria Eugênia Cunha e a disponibilização de transporte baixo. Justificativa. Em reunião nesta Casa Legislativa, em atenção ao requerimento 11 de 2014, subscrito pela requerente, a secretária municipal de educação afirmou que iria visitar a senhora Maria Eugênia Cunha para verificar suas necessidades e tomaria as providências que entendesse cabíveis. No requerimento citado, informou que a senhora Maria Eugênia é portadora de necessidades especiais e não tem disponibilizado, não tem meio, né, de transporte disponibilizado neste município, em condições de levá-la até o colégio. A senhora secretária de Educação não realizou a visita, tampouco tomou providências para disponibilizar transporte à senhora Maria Eugênia. Assim, a cidadã mencionada não possui meios de usufruir do seu direito à educação. Por oportuno, noticia que o médico da saúde da família não tem visitado a senhora Maria Eugênia, pessoa que necessita destes cuidados. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 12 de maio de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Rafael.
Pela ordem, senhor presidente. Requerimento número 5/2014, pedido de providência. Solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à secretaria competente, a viabilidade de instalar duas faixas de pedestres próxima à Praça Quintino Bocaiúva, a outra próxima ao Açougue Zacarias, no começo da Governador Valadares. Justificativa: a pedir os moradores daquela redondeza que estão tendo dificuldades para a travessia na rua devido à mudança do trânsito. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, o requerimento tem apenas um, de número 40/2014, que é uma moção de repúdio. Solicito à mesa diretora registrar nos anais dessa Casa Legislativa a moção de repúdio ao Governo do Estado de Minas Gerais contra a cobrança da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos, a malfadada taxa Itamar. Justificativa: criada no ano de 2001, esta taxa é um verdadeiro assalto à população mineira. Além de pagarmos o imposto sobre propriedade sobre veículos automotores, IPVA, que é dividido entre o Estado e os municípios, ainda somos obrigados a pagar essa taxa criada em 2001 e mantida pelo atual governo mineiro. Muito me surpreendeu o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, senhor Aécio Neves, dizer em entrevista ao programa Canal Livre da Rede Bandeirantes que irá reduzir a carga tributária brasileira já em 2015, caso vença as eleições. Ora, senador, Vossa Excelência e seu partido estão no comando do Poder Executivo Estadual já há 12 anos e nada foi feito para reduzir a carga tributária do Estado. Além de sermos os únicos cidadãos que pagam uma taxa estadual, além do IPVA, para o licenciamento de veículos, estamos perdendo empresas e investimentos por causa dos incentivos fiscais dados por outros estados. E o governo mineiro o que faz? Nada. Portanto, senhor senador, veja se pelo menos uma vez Vossa Excelência atua em prol dos cidadãos mineiros e envie manifestação aberta ao governador do estado, senhor Alberto Pinto Coelho, utilizando inclusive a tribuna do Senado Federal, alertando sobre este disparate. Exija junto à bancada mineira no Senado e na Câmara dos Deputados postura contrária à taxa Itamar. Vossa Excelência fala com o vosso ave que vai fazer isso ou aquilo, o que é muito fácil. O problema é que a sua história de vida grita o contrário. Abaixo a taxa Itamar. Conclamo os demais vereadores a assinarem essa iniciativa e solicito à mesa diretora que envie essa moção de repúdio à liderança da bancada mineira na Câmara dos Deputados e ao senador Aécio Neves, além de enviar também à Assembleia Legislativa e ao próprio governador. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões 2 de maio de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Tem ainda, senhor presidente, mais um anteprojeto de lei, de número 7/2014, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências. Vou ler só a justificativa ao projeto, senhor presidente. O objeto desse anteprojeto de lei é a criação do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, que tem como foco a regularização da produção, industrialização e comercialização de produtos de origem animal dentro do município de Bicas. Esse assunto vem sendo tratado pelo Consórcio Intermunicipal de Especialidades, CIESP, e é de suma importância para os municípios que integram aquele consórcio. A instituição desse serviço possibilitará aos produtores de produtos e subprodutos de origem animal ampliar seu mercado, fornecendo produtos para quaisquer municípios pertencentes ao CIESP e também para outros, desde que se enquadrando também dentro das normas exigidas pelo Serviço de Inspeção Estadual e Federal. Essa medida, por outro lado, permitirá aos municípios do CIESP um maior controle sobre o que é comercializado dentro de nossa microrregião, dando segurança à população em relação aos produtos animais consumidos aqui. Ressalto aos colegas e aos membros do Poder Executivo, que analisarão a proposta, caso ela seja acatada pelo Poder Legislativo, que o modelo que norteou a proposição foi distribuído pelo CIESP a todas as prefeituras da região, tendo sofrido pequenas alterações por parte deste vereador. Sendo conhecedor dos anseios dos produtores, da necessidade de regulação de toda a cadeia que envolve a produção animal de nosso município, solicito o acolhimento do pedido pelo plenário da Câmara e seu encaminhamento à administração municipal para análise urgente e para dar início do processo legislativo, que é de iniciativa privativa daquele poder. Bicas, 12 de maio de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Somente isso, presidente.
Vereador Nilo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos os presentes. O requerimento número 3/2014 é um pedido de providência. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, a substituição do bueiro da rua Capitão Pedro Assis Amaral, esquina com a rua José Varanda, pois o mesmo encontra-se afundado, podendo vir causar algum tipo de acidente. Justificativa. Faço essa solicitação formal, pois em fevereiro de 2013 fiz a mesma solicitação ao senhor secretário de Obras de forma verbal, o qual me respondeu que providenciaria a substituição o mais rápido possível, e até a presente data nada foi feito. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 12 de maio de 2014, Júlio César Salles Pereira, vereador proponente. O requerimento número 4/2014 é um pedido de informação. Solicito do Executivo, através da Secretaria competente, informação se já houve a licitação da festa Arraial das Taboas, que se realizará nos dias 5 a 7 de junho de 2014. Caso tenha acontecido, que encaminhe cópia do processo licitatório. Se não houve, informe a data prevista para a mesma. Justificativa. Faço essa solicitação para conhecimento deste vereador. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 12 de maio de 2014, Júlio César Salles Pereira, vereador proponente. Somente, senhor presidente.
Vereador Levente.
Eu tenho aqui dois requerimentos, senhor presidente. O número 12, de 2014, solicitando do Executivo, através da Secretaria competente, reiterar a solicitação do requerimento número 8 de 2014, que foi votado e aprovado por essa Casa de Leis no dia 31 de março de 2014, qual solicita a colocação de quebra-mola na Avenida do Contorno, à altura do número 39. Justificativa, essa solicitação se faz pedido dessa vereadora em virtude de ausência de resposta ou providência ao requerimento citado. Lembrando que tal inércia enseja a utilização do inciso 23 do artigo 113 da Lei Orgânica do Município de Bicas, qual seja a denunciação pela prática do crime de responsabilidade. Espera-se mais respeito com o Poder Legislativo biquense e maior compromisso com as funções institucionais de forma a não abrigar a utilização do preceito legal mencionado. Atenciosamente, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 2 de maio de 2014. Requerimento número 13, também solicitando ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, o motivo da falta de medicamentos na farmácia popular do município. Como justificativa, né, essa solicitação se faz a pedido de cidadãos biquenses que necessitam dos remédios que estão constantemente em falta. Atenciosamente, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 12 de maio de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Somente isso, presidente.
Mais algum? Assuntos urgentes.
Eu vou passar nas suas mãos, senhor presidente, um e-mail que eu recebi através do e-mail institucional da Câmara Municipal, em meu nome, enviado pelo delegado Dr. Sérgio Lamas, né? Ele faz uma extensa colocação aqui a respeito do movimento dos delegados, e dizendo, inclusive, que a polícia deve parar essa semana, na quarta-feira, se eu entendi bem, vai fazer uma paralisação nas próximas três quartas-feiras. Se eu não me engano, a próxima agora e as duas semanas consecutivas. Reclamando do problema de salários dos delegados mineiros. Segundo ele, os delegados de Minas Gerais recebem metade do salário pago aos demais delegados do país. Então ele faz aqui toda uma ponderação sobre o assunto. Eu vou passar a mão de Vossa Excelência para quem quiser tomar conhecimento e é uma comunicação de que haverá paralisação.
Bilo? Geraldo? Kikim? Assunto urgente. Rafael?
Pode falar. Tem sim, senhor presidente. Primeiro eu quero pedir ao líder do governo para o justificativo do porquê o 6650 é o que é o telefone que atualmente é o número da prefeitura e que não atende. As pessoas têm ligado, têm me procurado. Hoje mesmo eu liguei várias vezes e esse 6650 ele não está atendendo. E outro assunto é questão de licitação. Eu volto a insistir, até hoje não veio para essa casa o calendário das licitações. Hoje aconteceu a terceira licitação com relação aos transportes, porém, um fato curioso, ela estava marcada para as 13 horas e ela aconteceu às 12 horas. E somente uma empresa esteve presente e só ela que ganhou. Só uma empresa presente, colocou o valor de R$60 mil, 13 horas, e ela aconteceu às 12 horas. Eu estive aqui. Transporte. 12 horas. Sim, eu estive aqui, comuniquei ao vereador Ailton, que eu fiquei sabendo de última hora que teria essa licitação, estive aqui, ela já tinha acontecido ao meio-dia. O edital está aqui de 13 horas. E eu gostaria de saber, se o senhor pudesse nos dar essa informação, através do o senhor como líder do governo. E insistir para que a gente tenha conhecimento dessas licitações, porque é um fato curioso. Primeiro, a gente não tem conhecimento. Aí fica até difícil. Quando vem pedindo para votar orçamento, para alguma coisa, a gente já fica receoso de votar, porque a gente não tem conhecimento, nós estamos aqui para fiscalizar. Por que esse edital estava marcado para as 13 horas? Eu estive aqui, o vereador Ailton também, e ela já tinha acontecido às 12 horas.
Teve mais firmas que se compareceram às 13 horas?
Somente uma.
Às 13? Porque foi às 12. Às 12 veio.
Só uma às 12 horas.
E às 13 horas?
Não veio ninguém. Não tinha.
Não
veio
nenhuma? Não.
Então tem que ter uma justificativa. Porque.
É isso que eu estou pedindo, vereador. O senhor, como líder do governo, que traga essa informação para nós. Somente isso.
Eu ia deixar para comentar, até no requerimento do vereador Júlio, que pede a licitação desse evento. Arraial das Taboas, né? Bem lembrado pelo vereador Geraldinho, nós também temos que aproveitar, cobrar o senhor líder do governo. Como anda, se já está sendo discutida a licitação da exposição, né? Que está se aproximando também, então a gente já tem que ficar atento, solicitando isso e que realmente reafirmando o pedido da vereadora Beth, que a gente já vem pedindo desde o ano passado, um calendário. Tem que ser enviado para a Câmara para a gente acompanhar, né? A programação. Se tem o planejamento, já se sabe quais as licitações serão realizadas, comunicar a esta casa para que os vereadores possam acompanhar, né? Dar a legalidade, a legitimidade ao processo. A questão das licitações, o calendário, né? Como a Beth falou. E queria ressaltar também uma outra preocupação, algumas pessoas têm me pedido, isso, né? Questão de editais. Tem saído editais para contratação, pelo menos eu não tive acesso, não fiquei sabendo, e seria de bom tom também que a administração mandasse, né, para a gente aqui os editais, né, de contratação, de processo seletivo, melhor dizendo, para a gente acompanhar também os requisitos, provas, porque eu tive notícia de edital. Não recebi, eu fiz um requerimento esse ano, no princípio do ano, cobrando os editais, as provas que foram realizadas e não recebi. E tive notícia agora que estão tendo, ou tiveram uma ou mais processos seletivos aí. Não fiquei sabendo, não sei se algum colega ficou sabendo, então tem que dar o máximo de publicidade disso, né? Nem o líder está sabendo. Então, eu acho que assim, está faltando um pouco de comunicação com a Câmara, sob pena de a gente tomar alguma providência realmente, porque nós estamos aqui para fiscalizar, a gente tem que receber essa documentação para acompanhar, né? Isso dá, como eu falei antes, isso dá legitimidade dos atos da administração. Então, senhor líder, o senhor cobre, se for preciso, marque uma... A gente fala, todos os vereadores, através da mesa diretora, façam uma reivindicação por escrito, né, para a gente receber esses instrumentos aí para acompanhamento. Tanto as licitações, que são constantes, os pedidos do vereador Júlio. O Júlio pediu ali do Arraial das Taboas, mas podia aí até cobrar já de uma vez da exposição. Se ainda não fez, o vereador Geraldinho está falando que é amanhã. Ninguém está sabendo disso, né? Então, é para a gente participar. É um evento tão grande, valores vultuosos, né? Então, a gente tem que acompanhar isso aí. Fica aqui o meu pedido e o pedido dos colegas.
Só uma parte, senhor presidente. Eu anotei aqui, nobre colega. Da última vez que eu pedi, que solicitei, veio de 2 meses, né? Um mês de atraso, mas o restante do outro mês. Então, eu vou solicitar novamente para que venha o processo, o calendário.
O vereador, mas vi depois que aconteceu, não adianta. Nós não queremos saber com antecedência para podermos estar presente.
Eu vou pedir o calendário, todo o calendário. Da última vez veio um pouquinho de atraso, mas veio.
Pedir não adianta, mas...
Nós vamos pedir, ué. Vou pedir, eu não posso obrigá-los. Só se eu...
Pedir. Sim. Quero parabenizar a cobrança dos colegas, faz parte. Apesar de não ser uma novidade, antigamente nem era tão cobrado, agora é mais, mas faz parte, acho que tem que cobrar mesmo, tá certo. Eu assino embaixo. Apesar dos processos seletivos, alguns deles eu tenho conhecimento porque eu venho aqui todo, diariamente, e no quadro de avisos lá eu costumo ver, não sei se todos, eu vejo alguns editais de seleção eu vejo, mas não posso dizer, não sei te falar, não entrei para olhar. Mas no portal lá embaixo, no quadro de avisos, eu vejo às vezes alguns publicados. Não posso afirmar que todos. Nem sei, né, se realmente todos são publicados. Tem uma colocação, senhor presidente, que eu queria fazer para a reflexão de todos nós. Eu não estou sabendo também de data de licitação de exposição, mas eu venho conversando e ponderando com a vice-prefeita, já ponderei com o prefeito, com o secretário de Cultura. Eu acho que está na hora de Bicas rever essa questão da exposição municipal. Por que eu digo isso? Por 2 anos seguidos, a Prefeitura ajudou, em parceria com a Ascom, a realizar o Bicas Liquida. O Bicas Liquida deste ano, acho que a secretária Fernanda ainda vai marcar um dia para vir aqui expor para todos nós os números do evento, mas eu vou falar por alto, pelo que eu conversei com ela. O gasto com o evento girou em torno de R$40 mil, 5 dias de evento. E a Prefeitura gastou aproximadamente 20 mil, metade desse valor. Num evento daquele porte, lógico, não pode se comparar com a exposição. Mas o que eu fico vendo, uma coisa que eu falo há muito tempo, é o seguinte: a exposição de Bicas, ela perdeu um pouco do foco. Ela não tem mais o foco industrial, agropecuário, virou uma coisa de show. Quando o modelo foi mudado lá atrás, pelo ex-prefeito Barreto, em 2001, todo mundo aplaudiu, todo mundo achou bacana. Mas a gente está percebendo que todo mundo está fugindo desse tipo de coisa. São João, esse ano lá, ó, quem viu a programação? Tem um show lá, mais caro, o Teodoro Sampaio, se não me engano, que é um show médio, na faixa de R$60 mil, R$80 mil, não passa disso. E vai ser tudo de graça. Tudo com showzinhos, Fabrício Gabriel, aquelas coisas batidas, né, que a gente está acostumado. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, o orçamento da exposição de Bicas está girando em torno de R$400 mil ano, este ano. Faz sentido o nosso município gastar R$400 mil com a exposição? Essa reflexão que eu acho que a gente precisa fazer. E quando ponderei isso com o Poder Executivo, disse a eles o seguinte: que achava, inclusive, que eles tinham que chamar a associação comercial, sindicato rural, produtores rurais, pessoas que expõem, nós vereadores, para tomar uma decisão em conjunto, porque é uma decisão muito difícil de ser tomada, uma mudança de modelo desse porte. Mas eu acho que a prefeitura tinha que pensar numa outra saída para a exposição. Eu não concordo que a prefeitura continue gastando tanto dinheiro anualmente com exposição, com tanta coisa precisando ser feita. Então, eu não sei se essa, pelo que o Geraldinho está falando, que já marcou a licitação, pelo jeito essa conversa não evoluiu. Lamento. Mas eu acho que o Poder Executivo, vereador Quiquinho, se você tiver a oportunidade de passar isso para o prefeito, para que ele pare um pouquinho para pensar nessa possibilidade. Apesar de muita gente falar umas bobagens, eu posso falar por aí, de que isso teria sido prometido em campanha e nunca foi, né? Em programa de rádio não foi falado, em palanque não foi falado, no nosso programa de governo isso não constava, até porque a gente não concordava com esse ponto de vista lá atrás. Mas hoje, a gente analisando tudo que vem acontecendo, eu acho que era uma possibilidade que a Prefeitura poderia pensar nela. Só isso, senhor presidente.
Vereador, tem uma pena você um pouquinho. Você disse o gasto da exposição, 400 mil. Mesmo ele terceirizado, a Prefeitura ainda gasta 400 mil?
Hein? Na verdade, a gente vai ver. Olha só. É todo ano isso.
Não, eu sei que no ano passado foi 190 ou 200, não sei.
Estou falando o montante de tudo, Ailton. Eu estou falando o montante de tudo. Porque o que a gente vê ali no orçamento é o quê? É o que se paga à empresa, que é contratada terceirizada, que é alguma coisa em torno de 200 mil quase, mais os shows regionais, que é 40, 35, 40 mil.
Não, isso é por conta da empresa.
Mas é outro contrato. São dois contratos.
Entendi.
Um outro contrato. E mais os outros gastos. É alimentação de polícia, parque. Na hora que você vai somando isso tudo, dá uma fortuna. Alimentação de gado, peão, feno, não sei o quê, transporte animal. É muita despesa que às vezes não está computada naquele geral ali orçado. Muita despesa, às vezes, todo ano tem que pintar. Todo ano tem que arrumar banheiro, todo ano tem que botar funcionário lá direto, lâmpada, igual a Beth está lembrando. Então, é tanto gasto que aí a gente teria que pensar nisso, assim. Será que vale a pena? E a subutilização do parque também não ajuda a deteriorar o espaço? É uma coisa que a gente fala até há muito tempo, né? Até no governo passado a gente discutia muito isso. O espaço da exposição é subutilizado. Deveria ser mais utilizado, até para que ajuda na manutenção. Mas eu acho que essa discussão a gente poderia fazer com, né, com o Poder Executivo. Só isso.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, Ailton Mendes, nobres colegas Edis, a todos que nos presentes, que nos honram com vossa presença essa noite. Eu vou ser breve nas minhas colocações. Nós ouvimos aqui sempre reclamações que não tem jeito, está faltando isso, faltando aquilo. É por isso que quando saiu o projeto da ouvidoria pública municipal, eu fui a favor. É para isso, é o canal com o povo e a administração, o gestor público. É o povo com a administração da prefeitura. É para quê? Justamente para fazer as coisas com transparência. Onde a população reclama, dá sugestões, não é? Então, hoje nós falamos assim, está gastando tanto na exposição, como que nós vamos fazer para fazer uma avaliação do trânsito? Olha, onde iria entrar a ouvidoria? Eu não sei, eu vejo que, às vezes, o poder público, os gestores, têm que colocar tudo as claras para o povo ver. O povo é que tem que dar opinião, o povo que tem que opinar em tudo, porque na realidade às vezes o gestor toma algumas certas providências dentro do município, atitudes que vão de encontro à população, e na realidade o povo tem pouca voz. Não adiantou nós ficarmos aqui debatendo, falando, fazemos requerimento, recebemos respostas, não vai sair disso. Não vai sair disso. Todo ano é a mesma coisa. Nós falamos da exposição, fala-se do hospital, olha, é um chove no molhado e não resolvemos nada. Entendeu? Então, eu só quero dar a minha opinião aqui. É por isso que nós deveríamos ter colocado a ouvidoria. Mesmo o nosso presidente, quando foi feita a primeira reunião lá no Espaço Fama, nosso presidente falou, nós ouvimos pessoal de Belo Horizonte, eu achei que seria uma ótima aquisição para o nosso município. Então eu deixo aqui ainda a minha opinião. Eu acho que nós temos que ter uma ouvidoria pública municipal. É um canal entre o povo e a gestão pública. Muito obrigado.
É, voltando ainda na discussão, senhor presidente, é, questão dos editais, né, de processo seletivo, é, eu vejo que a administração tem feito um uso constante através do no Facebook, né, divulgando ações, né? Por que não divulgar esses processos seletivos, né, como o vereador Louro fazia? Né, o vereador Louro sempre fazia, eu compartilhava também. É, a gente sabe que tem um acesso muito grande e usar outros meios de comunicação também para dar um amplo acesso às pessoas que queiram participar, né, que, pessoas que estão desempregadas, é, querendo buscar uma oportunidade. Não? Então fica aqui essa sugestão e cobrar também da administração uma atualização do portal da transparência, né, do site da prefeitura. Existe a lei e tudo, mas ela não é atualizada devidamente com as informações que são constantes da lei que eu propus, né, em 2009, foi aprovada aqui por todos, a questão dos medicamentos, aí entraria aí os editais também. Eu não vejo, pelo menos eu não tive conhecimento. Tá? Me corri se eu estiver errado, Lua. Mas eu acho que tá aí esses meios, né, o Facebook, o site da prefeitura, para isso mesmo, para dar ampla divulgação, né, não só para nós que estamos fazendo a fiscalização, mas como para a população acompanhar e poder participar também desses processos seletivos. A questão da exposição, Louro, eu também estive pensando com essas exposições aqui por perto, que todas estão sendo entrada franca, né? E tem sempre essa discussão, todo ano, a população... Grande parte da população se sente prejudicada, não ter condição de participar, né? A família, às vezes a família é muito grande, e infelizmente é usado como forma política, principalmente em anos eleitorais, distribuição maciça de convites, né? Principalmente de pessoas ligadas. Isso vem acontecendo há muito tempo. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso, nós deveríamos realmente rediscutir isso aí, a questão do gasto da administração, do município, né, com um evento desse. A gente não pode dar um passo atrás também, deixar de realizar um evento desse, mas talvez mude o foco. Às vezes, uma sugestão, uma coisa para se discutir, às vezes fosse realizar dois eventos. Um num final de semana, passando a iniciativa privada, a realização de 2-3 shows pagos, né, um final de semana, e numa outra data, a exposição agropecuária realmente, voltando lá às raízes, justamente demonstrando a exposição de animais, né, concurso leiteiro, valorizando o pequeno produtor, né, que ainda existe, ainda... Está diminuindo, mas ainda existe no nosso município, na região. A gente tem que buscar uma forma de valorizar, de dar incentivos, né, ao pequeno produtor. Então, de repente, seria uma solução não extinguir isso, porque os jovens também já estão acostumados, atrai turismo. Mas realmente a gente não pode... Para esse ano deve estar muito em cima. Deve estar até marcado licitação, já deve estar... Mas para o ano que vem a gente poderia começar a discutir isso aí, chamar a associação comercial. Uma boa iniciativa que nós fizemos no mandato passado aqui na Câmara foram as pesquisas, né? Às vezes o cidadão não se sente à vontade de participar de uma audiência pública, mas uma pesquisa, ele vai dizer se concorda, se não concorda, né? Participar, dar sua opinião. Mas eu acho que a gente deve discutir isso aí, porque o gasto realmente é muito elevado. E a gente sabe que o município tem outras prioridades, né? É saúde, educação. Né? Não deixar de realizar esses eventos que são importantes também para a cidade, pela questão de turismo, o comércio local, mas tem que pesar essa situação de outras prioridades, né? Outras situações, saúde, educação, segurança pública. às vezes, eu acho que o caminho é passar realmente uma maior colaboração da iniciativa privada, né? Os comerciantes devem participar mais, como está sendo feito, aí, como você citou, no Bicas Liquida, que está sendo um sucesso, por isso, porque os comerciantes estão participando. Então, fica aqui realmente essa minha opinião, mas eu acho que a gente deve fazer essa discussão realmente.
Eu vou aproveitar o senhor e vou dar a minha opinião também. Quando a exposição era mais popular, houveram crimes, brigas, constante. Depois que se privatizou, que passou a cobrar, diminuiu 80%. Entendeu? Bom, estou dando a minha opinião. Passar para o popular, presta bem atenção. Quando tinha era popular, você houve dois ou três crimes lá. Brigas constantes. E depois que se privatizou, não aconteceu isso. Estou dando só a minha opinião. Né?
Mas, senhor presidente, se eu dar a opinião, continuar com esse preço abusivo, vou te dar um exemplo. Um funcionário que trabalha no almoxerifado, braçal, que ganha 724, com desconto, ainda desconto, recebe nem 700 livres. Não dá 700 livres. Tem três filhos, como é que ele compra três passaportes? Fica inviável, tem que ser estudado. O Rafael falou, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer audiência pública, para poder resolver de forma, também colocar lá, abrir os portões para não ter criminalidade. Hoje a droga está para todo lado, essa molecada. Então tem que ser discutido, bem discutido, para que seja feita uma coisa decente. Só isso, senhor presidente.
Eu quero aproveitar o ensejo que as professoras estão aqui. Nós pedimos que alguém fizesse a inscrição para a tribuna, não fizeram. O aumento foi mantido nos 13%, retroativo, e vai entrar em votação hoje. Tá? Estou dando notícia para vocês. Falei que não dava. Você vai. Roseli. Tá bom. É porque o momento é agora. Você tem 5 minutos para falar, tá? 5 minutos, não pode exceder. Porque é gravado, Roseli.
Pronto. Está acontecendo
mesmo? Boa noite a todos, né? Nós estamos aqui porque realmente estamos reivindicando nossos direitos. Muito bem. O que que acontece? Então, foi aprovado os 13%, mas retroativo a janeiro, não é isso?
Exato.
E é isso. Tem ainda como nós recorrermos a 25%? Ainda tem como? Só para o ano que vem.
Deixa eu explicar para você. Roseli, O projeto foi retirado porque não estava constando que era retroativo.
Isso.
E voltou hoje com a pendência de retroativo. Sem pendência nenhuma, com aumento de 13% retroativo.
E mais o retroativo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Esse recurso que você diz para ser dado 25%, vocês recorreriam a quem? Ao prefeito?
Com certeza. Mas antes de recorrermos ao prefeito, eu já procurei o pessoal do sindicato dos filhos de fora e aí eu trouxe já uma pessoa que vai vir nos atender e ela me fez uma proposta. Ao invés de nós fazermos sindicato só de Bicas, que nós realizássemos sindicato nos unindo às cidades vizinhas, Guarará, Piqueri e assim sucessivamente, Maripá. Tá, ele virá nos atender. Falei do seu apoio, Rafael. Não, deixa eu explicar. Ele me explicou muito bem. Ele virá com o maior prazer, tá? Eles virão com o maior prazer. Mas precisamos de alguém que faça parte da CUT, que é você, não é, meu filho?
Eu?
É, você não faz parte da CUT?
Não, eu sou da CUT, sou PT. Não, eu faço parte do sindicato.
Então podemos fazer o quê? Pensei no Vander no momento, falei, bem, que me consta, você faz parte de um sindicato aí, faz. Aí, no caso, o Vander, nós entraríamos com o Vander e com mais algum representante de Guarará, que ele citou, que Guarará já solicitou a presença dele. Você quer, quem? Você sabe, José? Foi você? Ótimo. Então não tivemos esse tempo de reunir. Então, o que ele também me propôs? Falou, olha, e vocês também, além de se unirem, tá? Vocês têm que arrumar um local para que haja essa discussão. Para a formação, nossa, ótimo. Né? Aí nós pensamos em um outro local, eu e algumas amigas. Aí uma outra amiga falou assim, para nós começarmos a discutir a situação. Então, como? Já que esse ano é improvável, sei lá, não é conveniente que nós recorremos aos 25%, nós podemos, né? Quem esperou até agora, né? A gente pode também começarmos a ficar mais forte para que o ano que vem a gente consiga, né, um reajuste mais cabível, né, com mais digno, né, mais cabível com o nosso trabalho. O que vocês acham? Né, eu não penso sozinha, não sou sozinha, nem quero, né? Pode ser assim, então?
Roseli, deixa eu fazer uma pergunta. Mas esse procedimento de vir essas pessoas para vocês começarem, né, a se organizar. Uhum. É demorado isso?
Não, demorado no sentido seguinte. A primeira coisa que ele me disse, assim, que é de tamanha importância, é nós termos números. É número. Nós temos uma paralisação, quinta-feira, Juiz de Fora, são 300, 500 pessoas. Chique, maravilhoso, coisa de outro mundo. Nem parece que tem Juiz de Fora. Então, vamos unir. Então, a gente tem que unir. O corpo docente tem que vir até nós. Nós juntamos com o Guarará. Podemos, quer dizer, eu no momento, eu acho assim, Bicas e Guarará estavam de bom tamanho. Porque até nós mobilizarmos, Piqueri, Matipan, não é verdade?
É uma coisa que é gradativa.
Marca aqui,
né?
Bicas, Guarará, Maripá e Piqueri.
Não é? A gente poderia começar por aí, né? O oceano é formado de gotas. Né? Então, a gente pode começar por aí. E contamos com o apoio de vocês, é lógico, né? Eu joguei aos quatro ventos o apoio, o carinho que vocês estão nos recebendo, todos, tá? E não desfiz de ninguém, pelo contrário. E convidei, estou convidando, vamos sim, porque aqui nós estamos sendo bem aceitas, né? Eu também acho que o professor merece um pouquinho de respeito, né? Que seja, né? Pois é, então eu acho assim, tá aí a colocação, foi o que eu pude fazer durante a semana, né, a nossa vida muito corrida, aquela coisa toda, e foi isso que ele falou, o primeiro passo realmente é a união, é convocarmos todo o corpo docente e unirmos Guarará, Bicas para início, né, e a gente inicia um trabalho já então para 2015, que como também já foi apoiado e já foi aprovado.
Não, hoje nós vamos colocar em primeira votação.
Hoje, tá?
Foi por isso que eu perguntei. Se...
Deixa eu esclarecer ela aqui.
Se esse processo for
isso, a gente
que eu rápido, antes um pouco, né? Com Deus um pouco.
Pela alta, senhor presidente. Deixa eu só te esclarecer. Se a gente não aprovar hoje retirar de pauta, ele só pode voltar no próximo ano.
Entendi.
Entendeu? Todo o projeto.
Aí vocês pedem.
Aí nós, pois é.
Esse ano não volta.
Não, a gente pode demorar um pouco para fazer as votações.
Um de cada vez.
Se organizar.
Um de cada vez.
Poderia, vamos dizer que atrasasse, que fosse para o mês que vem. Se o movimento tivesse uma agilidade, a gente poderia até, assim, segurar um pouco, votar na outra semana, até tempo que vocês, que até em última votação, pode ser modificado, mas... Oi? Então, é a minha opinião, né? Como eu disse aqui, nós temos todo interesse, nós não temos interesse em prejudicar ninguém, nós queremos, né, que vocês sejam bem remunerados, mas não cabe a nós decidir.
Isso, isso, que depois questão também,
de valores.
É.
Agora, a gente está aqui à disposição, inclusive, como disse o vereador Rafael, o espaço da Câmara está à disposição de vocês, caso queiram se reunir. Vocês podem, né? Só que tem que pedir o agendamento, porque para não haver caso de já ter alguma reunião marcada e do espaço já estar ocupado. Fica à vontade vocês usarem aqui. E o que nós podemos fazer hoje, nós vamos colocar em primeira votação esse percentual que veio.
É, tá? E também mesmo
para vocês poderem receber já logo no mês.
Isso, e mesmo porque também vá, digamos assim, que fique prorrogando, né, tempo, e é um ano político, depois não sai nada e o povo vai culpar nós que estamos aqui, né? Porque vir lutar com a gente, eles não vêm. Claro. Depois também jogar a culpa é muito fácil. Né? Então, muito obrigada.
Senhor presidente, não, só para esclarecer, a questão não é essa, Kikin, de só ser votado ano que vem. A questão é que até se organizar e tudo, já tem essa proposta, tem essa possibilidade, né? Que vai ser votado, vai ser unânime, vamos aprovar, já é, vocês vão receber isso. Senão vai ficar suspenso. Para ficar aguardando e votar posterior. Já aprova uma coisa, essa possibilidade que já foi levantada, né, retroativa a janeiro, não é a totalidade dos direitos, mas já é um passo. Né? Antes um passo do que... E depois, vocês estão de parabéns por isso. Eu acho que toda categoria deveria se organizar, os professores, os servidores públicos, porque é muito mais fácil vocês, numa reunião com o prefeito, uma reunião com os vereadores, estando organizados, tendo um apoio jurídico, estando embasado o pedido, né? É muito mais fácil de ouvir e de acolher do que um movimento, cada um manifestando de uma forma, né? Então tem que ser uma coisa realmente legal, né? Embasada juridicamente, organizada, né? Tendo representantes, vocês vão ser orientadas quanto a isso, a fazer uma diretoria.
Essa
diretoria que vai
isso.
representar os professores. É mais fácil do prefeito receber, os vereadores aqui de receber, de ter alguém falando realmente em nome dos professores. Né? Aí vai estar sendo falando realmente em nome dos professores. Então vocês estão de parabéns. Podem contar com a gente. Comigo, quanto a isso, a questão dos motoristas que esse ano foi dado foi uma manifestação minha no mandato anterior. Eu solicitei que o sindicato viesse aqui, né? Até um primo meu faz parte do jurídico lá do sindicato dos motoristas, então se reuniram. Foi um início de uma, né, de reivindicando um direito, eles conseguiram uma melhoria. Então, da mesma forma, vocês amparados com um sindicato bem organizado, que é em Juiz de Fora, né? Vocês montando... Eu não sabia disso, eu achei que em Juiz de Fora representava a região também. Então, é muito importante vocês começando esse passo, vocês vão ser exemplo para outras cidades na região. O que Juiz de Fora vai fazer por Bicas, vocês, posteriormente, poderão estar ajudando professores de outras cidades aqui. Né? Então, contem com a gente... Contem com a Câmara, né, senhor presidente? Estou falando aqui, mas o senhor presidente que dá o aval para vocês se reunirem aqui quando precisarem, marcar as reuniões, a gente participar, dialogando, né? Mas eu entendo, tem que ter um endereço para a sede, né?
Isso, isso.
Mas é o primeiro passo para a conquista de outros objetivos, outros direitos assegurados para vocês.
E os outros itens que eu acho que teria que ser incluído, que gostaria de ser colocado aqui, conversei com ele, então ele me colocou o seguinte, não. Aí esses itens nós vamos discutir a partir do momento que seja criado o sindicato. Não adianta você ir para a Câmara e ficar falando, né? Isso, o povo dando os passos aos poucos, tá?
Ô, Kelly, você quer falar alguma coisa? Rápido, hein?
Teria possibilidade de vocês procurarem
vou explicar para você. Nós entrávamos, não. Vocês entrarem, sim. Nós, a Câmara, nós entrarmos, não. Vocês entrarem, até judicialmente, sim. Hein? É, não, pode sim. Isso foi consultado. Não, prejudicar, não.
É, mas, um momentinho, nós não queremos fazer greve. Você é um direito, tudo, mas assim, nós não queremos chegar a esse ponto.
É isso, não, só para ficar claro, o vereador ali falou de entrar na justiça. Eu creio não. que não. Eu creio que o que existe é o direito de greve, né, de fazer paralisação, esse tipo de coisa. Porque aí a justiça vai dizer se a greve tem razão ou não tem razão de ser. É isso que eu sei. Eu estou explicando o que o presidente falou. Ele comentou de entrar na justiça. Eu, no meu entendimento, eu não vejo caminho de entrar na justiça.
Entendi.
Acho que o direito que sobra de reivindicação de manifestação é uma paralisação, é uma greve. É isso que eu estou dizendo.
Não,
entendeu?
Pelo que eu entendi, é o seguinte, ela está querendo saber, Louro, se a gente votando isso aqui, prejudicaria futuramente, de repente, o executivo mandar uma outra garantia. De forma alguma, pode mandar um outro projeto com... aumentando esse valor mais 10%, mais 12%. Né? Mas isso aí eu creio que não vai acontecer esse ano. Por quê? Vocês têm que se organizar, começar a discutir, né, audiências, assembleias, a gente participando, convidando a administração, convencendo a administração que realmente... O que eu falei com vocês? Que realmente, porque existe essa discussão da carga horária. Estão convencendo que o entendimento é que é no mínimo 40 horas. Então, a questão do convencimento, da legalidade. Mas nada impede que de hoje para amanhã a administração entenda alguma reivindicação, mande outro projeto e a gente vote depois de votar desse aqui. Esse aqui não vai prejudicar, mesmo que esse ano nós possamos votar outro projeto, dependendo da administração.
É essa a pergunta que ela fez. Muito obrigada.
Ô, senhor presidente, um momento. Eu queria também parabenizá-los pelo dispositivo que nós vamos, que vocês estão querendo se organizar como sindicato. Eu ajudei a fortalecer ou criar os primeiros sindicatos da Polícia Civil. E criar um sindicato vai precisar de união. Nós sabemos que é uma classe sofrida, que nem todos e nem todas querem colocar, como se diz, a cara, o peito na frente. Todos gostam de ganhar, mas poucos lutam, tá? Então, vocês podem contar comigo. Muito obrigado. Porque a fonte da sabedoria, nós sabemos, é o professor. Eu me sinto muito honrado hoje participar dessa Câmara aqui com uma grande professora, minha amiga, que eu admiro e respeito muito, que é a dona Sônia. Dona Sônia me ensinou muito na minha vida, não é? Então, por isso, vocês podem contar comigo, viu? Na fundação do sindicato, para correr atrás, viu? Pode contar comigo. E nós estamos aí para lutar para os interesses de todos. Na verdade, é como eu digo, primeiro nós temos que saber onde nós vamos tirar o dinheiro. Não é? Se tem dinheiro, nós temos que dar o dinheiro. É direito, não é? E nós temos o dever de pagar bem. Eu acho que todo cidadão, todo profissional tem o seu valor. Não é? Então, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Reivindicar, correr atrás. Pode contar comigo, viu? Muito obrigado.
Opa.
Professoras, parabéns a vocês. Como eu fico feliz em ver essas atitudes, né? Professoras autênticas, corajosas, e sigam em frente, busquem os direitos de vocês, olhem o dinheiro do Fundeb, procurem quanto vem, o que está sendo gastado com vocês. Vocês têm direito, e muito direito. É, eu vou pedir à Comissão de Educação, que é o Rafael, vereador Quiquinho, vereador Geraldinho, que dê uma olhada nos valores do Fundeb. O ano passado eu fiz isso. Né? Como está sendo gastado, o que, que está sendo gastado com o professor, porque ele é específico, ele tem, ele pode ser utilizado, ele tem para o pagamento do professor. Então, que tirem uma grande parte para melhorar o salário do professor, porque nós só vamos ter uma educação de qualidade quando nós tivermos os nossos professores realmente valorizados. Vão em frente, meninas. Parabéns.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 16ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres número 26 da Comissão de Finanças. O que é? 26, hein?
Que é em relação ao projeto número 5, que autoriza a suplementação.
Não, suplementação do orçamento municipal. 26, eu estou vendo aqui.
Autoriza a suplementação do orçamento municipal. 66.
66 mil.
É do hospital,
é? É do hospital.
É o
26. É o da comissão. Está em discussão, hein?
Nota um por um, né?
Eu vou ter nominal?
Não. É porque tem um separado da BES. Voto contrário da BES. Tem.
Em discussão.
Vota um só. É. Depois vota um.
Em votação. Já falei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecendo aprovado. Opa, desculpa. É um voto contrário da vereadora Elizabeth. Parecer 001/2014 da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer em discussão. Parecer em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, constando que a vereadora Beth foi contra. Elizabeth foi contra. Sim, está em discussão ainda.
Eu peço desculpas à vereadora Beth, mas quero deixar muito claro que meu voto é favorável. Meu voto é favorável porque eu entendo que a saúde, ela é também prioridade em nosso município. E com relação ao Hospital São José de Bicas, eu sei que todos os repasses que foram feitos, né, se nós, igual ela está aqui, ela fez um percentual que já foi passado, 184 centavos, mas o problema do hospital não foi resolvido, né? A contento. Porém, nós não podemos deixar de votar porque a situação tende a piorar. Se nos der uma dor de barriga agora, o lugar que eu vou é para o Hospital São José de Bicas. Então, por esse motivo, é que eu voto favorável e lutando, trabalhando em busca do melhor para o povo de Bicas.
Eu quero fazer uma pergunta para a comissão. A comissão de saúde. Se nós votarmos a favor de R$ 66 mil para o hospital, e se o acordo for feito com os médicos? Não, lógico. Lógico que tem fundamento. Hein? Não é se. Isso aqui não tem se. Nós vamos voltar os R$ 66 mil para o hospital. E amanhã o hospital, a prefeitura vem cá e fecha o contrato com os médicos. Sim? Eu estou fazendo a pergunta.
O projeto que nos foi enviado é justamente pela necessidade do hospital, manutenção, despesas do hospital. Isso que está sendo ventilado aí, é para a administração do hospital. Uma coisa não tem nada, não chegou nada de concreto para a gente. Pelo menos eu não estou sabendo nada certo. Ah, os médicos proporam isso, vai ser assim, vai ser assado, mas não chegou projeto nenhum, não chegou nada por escrito. Então eu não posso, senhor presidente, votar, deixar de votar num recurso que é para o hospital. Tudo bem, tem essa discussão que é botar sal em carne, como é que é?
Botar sal em carne podre. Aliás, o vereador Loura falou isso umas 50 vezes aqui na Câmara.
Sim, senhor presidente, mas é uma grande discussão, mas a gente não pode deixar de votar um recurso para o hospital pensando numa situação futura que pode se concretizar. Eu não sei nem em que termos que vai se dar isso. Então, no momento, primeiro, eu não deixaria de votar num recurso para o hospital, que não vai resolver, mas também, se a gente deixar de votar, vai piorar ou, quiçá, vai fechar. Então, eu não quero participar dessa forma. E ademais, senhor presidente, da onde está sendo retirado, como foi bem ressaltado no parecer, é de uma dotação que era para fazer o centro médico, é para aquisição de imóvel, que não vai ser realizado no presente ano. Então, não está se retirando recurso de uma área que vai faltar, que vai atrapalhar algum programa, atrapalhar algum desenvolvimento de alguma coisa. Então, também por isso, eu votei favorável, nós da comissão votamos favorável, e não é dessa vez, não será dessa vez, não será... Muito dificilmente eu votarei contrário a um recurso que para o hospital. Ainda mais agora que a gente está recebendo esse levantamento. A gente não pode discutir uma coisa que está sendo discutida, né? A gente não pode votar com base no... Não aconteceu, não pode não acontecer, não chegou nada de concreto aqui, eu pelo menos não sei nada em que termos qual foi essa proposta, em que termos que será isso, se é só de administração ou se a prefeitura vai pagar, eles vão arcar com as despesas do hospital. Então a gente não pode, é a mesma situação dos professores, creio eu. A gente não pode deixar de votar numa situação concreta pensando, não, porque tem mais direitos, então não vamos votar agora, porque futuramente pode ter uma outra situação.
Vereador, eu não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Os 66 mil que nós estamos repassando para o hospital, para qual finalidade que é?
Pode ser vinculado, senhor presidente.
É vinculado, vereador.
Hein? Pagamento de pessoal. Ela é vinculada a pagamento de pessoal, gente?
Aonde está o projeto? Não, senhora.
Sim.
Não.
Pega lá,
pai.
Senhor presidente.
Sim.
Deixa eu só complementar.
Pode ser vinculado.
Só complementar as palavras. Vou responder a sua pergunta, senhor presidente.
Sim.
O acordo, se for feito o acordo com os médicos,
sim,
esse acordo que está tentando ser feito é resgatar os... Hoje Bicas tem 32 médicos formados e só um ou dois atendem no hospital. Esse acordo é para que os médicos voltem a atender, doutor Aparecido, doutor Moisés, doutor Barreto, Dinei, Jorge Luiz, Casa Henrique, os médicos de Bicas darem o suporte a Bicas. É tão fácil no hospital da falência, só para os médicos para atender, mostrar serviço. Então, presta atenção, esse acordo, se for feito, vai ser feito um acordo, um contrato, Entendeu? E vai, com certeza, tem que ter um impacto, que ele, hoje o prefeito repassa 50 mil, vai repassar mais 32 a mais, ele não sabe de onde vai tirar, ele está fazendo o levantamento, para ver se o acordo vai ser possível ser fechado esse acordo. Creio eu, que se esse acordo for fechado, vou dar um exemplo para o senhor. Se você tem uma empresa e está falida, quebrada, é o caso do hospital hoje, falido, devia 400 mil em janeiro, era a dívida. Hoje deve passar de 500. Não sei, o Louro está mais por dentro do que eu agora. Certo? Então, se você tem uma firma quebrada, o que, que você tem que fazer? Produzir. Se você não tem produção, você não recebe nada. Então, esse que é o acordo para que os médicos venham trabalhar de Bicas, para que volte a fazer pequena cirurgia, voltar a fazer par, produzir internação, para poder voltar os recursos. Voltando o recurso, terá o dinheiro.
Vereador, eu não sou contra, não, presta bem atenção. Entendeu? Eu quero saber de onde vai sair esse impacto, esse dinheiro, porque os 32 mil reais... Mas deixa eu falar, gente, vocês falaram, agora deixa eu falar. Os 32 mil que vai ultrapassar, que vai passar para o hospital, vai fazer falta aqui na Secretaria de Saúde, para exames, vai fazer falta, com certeza.
Senhor presidente, mas o senhor está perguntando uma coisa que não aconteceu.
Não,
se for feito, o prefeito junto com o secretário vai subir com todo o impacto, toda a dotação, vou tirar daqui, passar para lá. Isso é coisa que, se acontecer, vai vir. Esse projeto não tem nada a ver com isso.
Não, a pergunta que eu fiz é exatamente porque os 66 mil, nós estamos votando agora, os 66 mil.
Anual,
tá bom? Anual.
O aí, vai ser 32 mensal.
O resto do ano, são 6 meses. Não é anual, não. São 6 meses.
Anual.
É. Agora, aí tira 66 mil agora, vamos supor, tira amanhã, e depois de amanhã faz o contrato com os médicos.
Eu não vejo. Hein? É outro contrato, é outra dotação.
É outra coisa.
Tá bom.
É diferente.
Senhor presidente.
Sim.
É diferente. Eu não vejo.
Eu sou a favor da votação, tá? Eu voto a favor, porque eu vejo que saúde, educação e segurança... É direito do povo, dever do governante. Está na Constituição, não é? Então nós temos que votar sempre a favor do Hospital São José. E eu vejo também, com a montagem desse corpo clínico, o Hospital São José vai funcionar. Eu vejo essa luz no fundo do túnel, eu tenho certeza disso. Porque toda empresa, como eu sempre digo, tem que gerar lucro. E o Hospital São José ainda não está dando lucro, mas vai dar lucro. Vai dar lucro. Com esse corpo clínico, vai gerar. Porque vai ter internamento, vai ter consultas, vão ter exames. Olha, vai dar dinheiro, não tem como. Não é? E o nível do hospital vai subir. Vai vir mais dinheiro. Inclusive do ProUge. Não é? Agora, cada um vê de um jeito. Eu concordo e voto a favor.
Projeto ainda em discussão. Projeto em votação.
Tá bom. Eu só quero pontuar uma coisa aqui, aproveitando a presença das professoras ali e usando as palavras do vereador Quiquim, até para que todo mundo, aproveitando que está cheia a casa, eu, particularmente, tenho discutido muito essa questão do hospital. O município vai ceder, provavelmente, esse contrato, pode ser, ao que tudo indica. Mas para que vocês saibam o que está acontecendo, é assim. E quem está falando ali que os médicos vão voltar a atender, sei o quê, como se fosse tudo bonzinho, tudo bacana, né? Só que hoje o hospital paga, plantão médico de 12 horas, R$700 em 12 horas de serviço. Ou seja, um médico ganha no hospital o que um trabalhador normal ganha num mês, trabalhando 44 horas semanais. Eles ganham em 12 horas. Só que eles não querem ganhar 700, querem ganhar 1.000. Então, a discussão está girando em torno de valores. Até onde a prefeitura pode chegar. Vocês estão aí batalhando, com toda a razão, pelo que vocês julgam importante, e o que a gente também, que é essa questão salarial de todo trabalhador, né, independente da área, acho que todos têm seu valor. Mas, enquanto vocês estão batalhando para ganhar uns R$300 a mais por mês, Eles estão batalhando para ganhar R$1.000 por 12 horas de serviço. Então, assim, sim, claro, investimento feito na maioria das vezes pela Universidade Federal, pelo governo federal, né? Grande parte deles. O que eu digo é, não acho, eu, minha opinião, eu não acho que R$700 por mês seja pouco, por plantão de 12 horas seja pouco. Eu acho que o médico estando aqui dentro da cidade, o médico estando aqui, sendo daqui, não tendo que se deslocar, morando na cidade. Hoje tem médico aí que vem de fora e recebe esses 700. E os que estão daqui querem ganhar 1.000. É difícil? É. Tem saída? Poucas. Já se tentou várias saídas e não chegaram numa solução para o problema. Então a minha indignação fica com isso. É, faz-se um discurso do ajudar, mas o ajudar não tem nada de ajudar. É uma questão profissional que está sendo discutida. Ninguém está fazendo isso porque é bonzinho. Está exigindo que pague R$1.000 plantando 12 horas, ponto. Vamos ver até onde a prefeitura pode chegar. Eu não sei se ela vai poder chegar nesse valor. Porque nós estamos falando aqui de aumentar, igual o presidente falou, R$30.000 a mais por mês. Daqui até o final do ano são R$210.000 a mais. Daqui até o final do ano são R$210.000 a mais. Para o ano que vem, são R$360.000 a mais. Hoje o orçamento do hospital já é 600. Com 66, 666. Com mais 360, 1 milhão e qualquer coisa. Para um orçamento municipal que é de 28 milhões. Não, eu acho que tem que resolver, é isso que eu tô falando. Se resolver, ótimo. Se resolver, ótimo. Só que a questão, eu acho que não é simples para o município. E tem outro problema nessa história. Vai pagar 80 mil para eles, para os profissionais. É 60 para atender a porta, mais 20. 80. Prefeitura, segundo o prefeito, pode até fazer um esforço para chegar nesses 80. E o hospital se mantém? O hospital consegue se manter? Voltando pagar folha, recolher voltando impostos. Será que consegue?
Voltando a produzir.
Então, toda essa questão tem que ser respondida. Por isso, gente, que as pessoas acham assim que é fácil resolver. Não é fácil resolver assim. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã com a Terezinha discutindo isso, Ailton. Você conhece da área de saúde. A Terezinha ponderou isso. Foi, gente, eu não vou ter como pagar folha, recolher impostos, sei o quê, se todo o recurso que chegar da prefeitura foi entregue a eles. Como é que eu vou fazer isso? De onde eu vou tirar dinheiro? Então, isso é um problema. Isso é um problema, que não é de simples solução. Está se conversando, espero que resolva até o final dessa semana, mas a gente já está conversando isso há quanto tempo.
Sim.
É só isso, só queria ponderar isso, presidente.
Meu nobre colega Louro, eu acho que como nós empenhamos nesse trabalho, eu, você e Kikim, nós corremos atrás, você sabe muito bem, mas eu tenho uma contraproposta, viu, Kim? Eu fui procurado por uns amigos meus, médico, entendeu? E falaram que primeiro, para a gente conversar com os médicos, nós já conversamos, esperar e ver o valor. Mas nós temos uma contraproposta. Depois nós temos que sentar, viu, Louro, para a gente ver, porque eu acho que vai ter que abaixar isso bem. Eles pediram muito ainda. Está muito além, como você mesmo disse. Está muito além. Será que o hospital vai, a parte do hospital, será que ele vai aguentar, sustentar? Então, por isso, eu já tenho uma contraproposta para fazer. Tá? Então, eu acho que está chegando. Por isso que eu vejo que está chegando a coisa. Tá entendendo? O cara faz uma proposta, você faz a contraproposta. Não é? É a barganha que vai funcionar. Entendeu? Quer, bem, não quer, tem outro que quer.
É pregão.
Não é? É o pregão, é verdade. Todo mundo, quando você vê que a coisa vai funcionar, todo mundo se interessa. Não é? Então, quer dizer, nós não estamos nas mãos daqueles ali só, não. Viu? Já começou a coisa tomar proporções. Viu? Então, eu faço força para que os médicos de Bicas, aqueles que nós conversamos, fizemos reuniões, assumam. Mas também, se eles quiserem coisas exorbitantes, tem outros que querem também, que vão fazer uma contraproposta. Tá? Eu vejo muita possibilidade, viu, Ailton, de nessa contraproposta abaixar e melhorar para a gestão do hospital. Não é? Porque nós também temos que olhar o lado financeiro do hospital. Não é verdade?
Verdade.
Sim.
Só brevemente. É o seguinte, Olouro. Eu não quero que nós, a população, julgue para a Câmara que nós fomos responsáveis por fechar o hospital. Apesar de toda a nossa indignação, que a gente está sempre aprovando durante o ano, diversas vezes, aumentando no orçamento, mas a gente tem que dar tem que dar um voto de confiança, né? É uma nova administração, eu confio na Terezinha, tem essa possibilidade de repente, a um médio prazo, uma solução. A gente tem que dar esse voto de confiança, porque a gente já vem há alguns anos, por mais que a gente reivindique, ameace, de repente, votar contrário, né? Por diversas vezes, a gente faz uma ameaça, mas a gente fica com temor de votar contrário e, diante disso, causar o fechamento do hospital, né? Que é o lugar onde todo mundo socorre, todo mundo tem que acabar indo para lá, não tem jeito, né? E a gente tem que ver, está aumentando, o custo está elevado, realmente pode até estar. Mas se a gente levar, como você mesmo já defendeu outras vezes, se a gente levar em consideração que o atendimento de urgência e emergência é uma obrigação do município, esse valor mesmo dentro dessa proposta, contraproposta, esses valores discutidos, creio eu que estão até aquém de um investimento num pronto-socorro municipal se o município tiver que arcar. Então, eu acho que vale a pena, sim, nesse momento, a gente dar um voto de confiança, tem a possibilidade, mas tem que ser o seguinte, vocês que estão discutindo, eu não tive ciência dessas reuniões, mas que tenha a possibilidade de uma solução, pelo menos a médio e a longo prazo. Porque não pode, a situação é essa, aumenta em tanto, vai resolver, aí chega no ano que vem, não, esse valor já não está dando, tem que ser mais. Então já tem que sentar e realmente ver um valor que vai se repassar, uma situação que esses médicos vão administrar, que realmente resolva a médio e a longo prazo. Não pode chegar no ano que vem, não, esse valor não dá, tem que aumentar. A gente dá um voto de confiança, mas tem que ter uma coisa concreta. Não pode ficar discutindo, todo ano a gente discute, né? O débito é tanto, se a prefeitura passar esse valor, a gente vai quitar, vai resolver, aí daqui a pouco a situação está toda aí até o dobro. Não pode isso, né?
Vereador.
Não, mas tem que se discutir a médio e longo prazo, o que o Louro falou, a manutenção do hospital, a questão dos médicos nessa administração, como vai ficar, mas também o custo do hospital, para a gente votar, está dando um voto de confiança, um valor que fecha as contas. Não vai ser imediatamente que vai fechar as contas, mas com esse apoio maior da administração, de repente de outras cidades, e buscando outras fontes, né, de arrecadação, que se tenha uma luz no fim do túnel. Então, eu dou meu voto de confiança na possibilidade de se achar uma solução, porque do jeito que está o hospital, se a gente... Não, então não vamos apoiar, não vamos votar aqui. Então tem que fechar. Não pode ficar com as portas abertas, sem médico, sem condição nenhuma.
Vereador, eu quero só lembrar que nós adiantamos 200 mil no princípio do ano, nessa mesma situação, hein? Ano passado, 200 mil. Mas adiantamos também uma parte do 13º, que seria no pagamento. Tudo já passou por aqui. Bom, assunto do hospital vai até amanhã de manhã se continuar. Ainda em discussão, o parecer número 1, 2014. Meu parecer. Da Comissão de Saúde. Sim. Está em discussão, está em votação, parecer número 1 da Comissão de Educação e Finanças. Um voto contrário. Parecer aprovado com voto contrário da vereadora Elizabeth. Parecer número 27, 2014. É o aumento dos professores. Hein? Não, entrou os dois. Deixa eu dar uma olhada.
Eu estou votando o contrário.
Sim.
Bom, senhor presidente, eu quero esclarecer o porquê do meu voto contrário. Sempre votei a favor de recursos para o hospital. Todas as vezes, como diz o vereador Rafael, a discussão é longa, a gente, embora não concorde, acaba votando para não ter para si essa responsabilidade que vai fechar, que não fechou, por minha responsabilidade. Mas, no momento, eu estou indignada. Eu fazia parte do conselho. Nós fomos chamados, a partir do momento que o Ministério Público entrou na discussão, devido à situação que se encontrava o hospital, de ingerência. Nós fomos chamados de incompetentes. O conselho foi chamado de incompetente porque não agia. Nós cobrávamos e as coisas não apareciam. Vinha para cá, vota tanto, votava, mais não sei quanto, votava. É um saco sem fundo. Então, situações que acontecem lá, eu até anotei aqui, são coisas básicas. A situação da limpeza no hospital é vergonhoso. É vergonhoso. A emergência é sangue, é material jogado no chão. A Emília, que esteve há pouco tempo lá, Emília, você desculpa até usar o seu nome, mas ela esteve lá, ela não ousou assentar na cadeira e nem naquela cama, porque é arriscado a pessoa que vai no hospital para ser atendido por uma coisa adquirir uma doença mais grave. Eu estou indignada, eu sei que vai sair na rua, que vai falar que eu votei contra, pode dizer, mas as pessoas que vão e que percebem essa situação vão concordar comigo. É muita responsabilidade isso que eu estou assumindo, mas eu faço de sã consciência, porque a gente vem acreditando, vem dando crédito, vem repassando, mas as coisas continuam acontecendo. A partir do momento que eu vi que o conselho não tem autonomia, a gente cobra e nada acontece, chegou no ponto que muitas pessoas que faziam parte do conselho saíram. E eu fui uma delas, porque eu desisti. O que que acontece no hospital? Existia um repasse de R$37 mil por mês do ProUrge. Perdeu por falta de prestação de conta. O vereador Louro, você desculpa, Louro, eu até usar o seu nome, mas eu disse várias vezes aqui que passar dinheiro para o hospital seria botar sal em carne podre. Apesar de eu concordar com suas palavras, e continuo concordando, eu votava sempre a favor, mas eu me cansei de dar crédito. Eu acho que essa proposta dos médicos assumirem seria melhor, porque põe dinheiro e a gente não vê resultado. A questão dos médicos, o município repassa hoje R$50 mil por mês. Esse mês todo, não teve um médico de plantão durante o dia. Então, 3x7, 21, gastou-se R$21 mil com os médicos e o restante, para onde foi? Concordo também que o atendimento lá não é só pagamento de médico, tem medicamento, tem curativo, tem muitas coisas para ser pagas, tá certo? E o vereador Lula disse também uma vez que o problema do hospital é administrativo, não é dinheiro. Então não vai ser mais esse dinheiro que vai resolver o problema não, gente. Isso já vem acontecendo há muito tempo, eu acredito que se nós dermos... Bom, já foi votado, eu respeito a opinião de cada um tem a sua responsabilidade, mas eu estou colocando a minha cara aqui e eu sei que vai ser falado que eu votei contra. Mas eu estou com consciência muito tranquila, porque muitas vezes eu votei a favor. Agora chegou a hora de eu para mim, dar um basta. Eu não concordo mais. Tá certo? Funcionário que trabalha lá de 8 às 11 recebe R$800 e poucos. Então, e tem muitos lá que trabalham mais e continuam já mais antigos e continuam recebendo menos. Eu também me cercando de argumentos, né, e com a preocupação de não estar fazendo uma besteira, de estar prejudicando, procurei a secretária de saúde e ela me informou que está fechando um convênio para abertura de 11 leitos.
que vai receber recurso e que esse dinheiro vai ser, será usado, sim, mas no momento certo, não agora. Então, ela me disse, se vota isso agora, depois vai pedir mais. E vai continuar repassando mais? Tá. Desculpa que eu fui anotando aqui. Tá. Então, a questão, os meus motivos são esses. Porque a coisa vem acontecendo e a gente não vê solução. É só colocando sal em carne podre, é só apagando fogo, é só... Agora, o vereador Rafael, está aqui, ó, valor anual de 2 recepcionistas e valor anual de 2 técnicos de enfermagem. É para isso que é os R$66 mil. Não, mas está escrito aqui, vereador. Não, está aqui, ué. Sim, junto com a lei. Ah, mas então é para isso, não. Eu não concordo, tem muita gente lá, cada dia a gente vê cara nova no hospital. Como diz o vereador Nilo, outro dia disse aqui, que a criação aqui da ouvidoria seria cabide de emprego, para mim o hospital hoje é um cabide de emprego. Me desculpem as pessoas, quem precisa, eu também preciso, várias vezes eu já recorri ao hospital, e da mesma forma, mesmo eu voltando quanto, eu sei que eu tenho direito, que se eu chegar passando mal, eu vou ter que ser atendido. E vou brigar se eu não for, porque eu sou cidadã, eu tenho direito igual aos outros. Eu sei que eu sou voto vencido, mas eu, de consciência, muito tranquilo. Sendo contrário, eu voto contrário, já votei muitas vezes, agora eu não voto mais, e por isso estou justificando o meu voto contrário. Me desculpem quem não concorda, os colegas vereadores, mas é a opinião minha, e pelo que eu vi, eu cansei de, se não mudar, até anotei o doutor Redinei, até hoje não recebeu. Ele saiu do hospital. O que é que ele me disse? Os médicos de fora recebem e eu mesmo não recebi. Ficou sem receber, saiu. Então, para mim, é questão administrativa. Como diz o vereador, não é questão de dinheiro. Por isso, meu voto é contrário.
Ligeiro.
Eu não vou, senhor presidente, discutir o mérito, porque a vereadora entrou na discussão do mérito. A comissão emitiu um parecer favorável porque o pedido é legal, ponto. Ela está discutindo o mérito da coisa que vai ser discutido, pelo menos da minha parte, quando a gente for discutir a lei. Mas só quero justificar um ponto que ela disse do problema administrativo, que eu sempre citei. Hoje, particularmente, não hoje, agora, né, neste ano, desde o ano passado, eu tenho percebido, pelo menos nas frequências que eu tenho da reunião do conselho e nas vezes que eu vou ao hospital pessoalmente, muito mais transparência nas coisas que acontecem lá. Ela lembra que nas reuniões passadas, quando eu reclamava muito aqui de salgar carne podre, eu chegava lá, virava para o nosso provedor e dizia o seguinte: quanto que o hospital, qual que é o déficit do hospital? O que ele respondia, vereador? Só ela lembra. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Quase toda reunião era a mesma coisa. Então, o que eu falava? Não, estou salgando carne podre, porque o administrador da coisa, ele não sabe nem quanto que é o déficit. Hoje, se você for lá e perguntava, Terezinha, ou para o Maurício, ou para o Cristiano, qualquer um dos três fala. O déficit do hospital está girando em torno de 25, 30 mil reais mês. Esse é o déficit. Antes a gente não tinha esse número. Então, vereadora, e aí, como eu disse, eu não quero discutir mérito, não vou discutir mais mérito. Só quero justificar isso. Então, houve uma mudança na administração. E houve perda de recurso. Então, o hospital hoje precisa ser discutido realmente. E é isso que a gente vai fazer quando for discutir o mérito do projeto. Só isso, presidente.
Projeto número 1 está aprovado. Com um voto contra a vereadora Elizabeth. Parecer número 27, 2014, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É o projeto de lei que fixa o percentual de aumento das professoras. Projeto em discussão. É o parecer. Com a emenda.
Não tem emenda, não.
Não, com retroativo.
Não tem emenda, não.
Não.
Não, foi parecido o projeto com a emenda.
Não, ele foi retirado.
Ele foi retirado e foi feito outro. É. Projeto ainda em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Parecer número 28, 2014. É o projeto número 4 de 2014, que autoriza a suplementação do orçamento municipal. No vereador de R$420 mil. Projeto parecer em discussão.
Só para esclarecer os vereadores, esse é um recurso que já estava alocado dentro da Secretaria de Obras para o transbordo do lixo. Transbordo, transporte, triagem, etc. Já estava alocado dentro da Secretaria de Obras. Eles estão tirando a Secretaria de Obras e colocando dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Só isso. Mesmo valor.
Parecer em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer desaprovado. Acabou, né? Está em discussão o requerimento número 22 e 23 da vereadora Sônia. Não, sim, senhor. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento número 5, do vereador Quiquinho. A viabilidade de estaçar a faixa de pedestre. Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento número 40, de 2014. Moção de repúdio do vereador Louro. Pode falar, não. Está em discussão.
Esse eu voto contra. Okay. A minha opinião é a seguinte, voto contra e acho que se nós tivermos que fazer um manifesto de repúdio, nós teríamos que começar lá do governo federal até chegar onde estamos. Por isso, meu voto é contra.
Qual o imposto que o governo federal cobra, dona Sônia, que cobra só de um estado especificamente? A senhora tem conhecimento de algum?
Vereador Louro, eu englobo tudo. Eu vejo um todo na minha frente. Saúde, educação, taxa, imposto, tudo. Então, é repúdio a tudo.
Ah, mas sem imposto, como é que mantém a máquina? Eu só estou dizendo o seguinte, quero justificar, senhor presidente, só pelo seguinte. O pedido que eu fiz no requerimento é a moção de repúdio contra o governo do estado por causa de uma taxa que só nós pagamos.
Tá bom. Ela já votou contra.
Minas Gerais. Tudo bem, né? Eu estou justificando. Eu, como autor do projeto, estou justificando que a moção é nesse sentido.
Ela já votou contra.
Reclamar de uma taxa que só nós pagamos. Mas ninguém no país paga. É só essa a intenção.
Mais alguém?
Senhor presidente, eu também vou votar contrário. Acompanho as palavras da vereadora Sônia. Discordo com relação à cobrança, porque eu acho que nós acaba que nós pagamos mais que os outros. Mas nosso estado também tem muitos benefícios. E eu voto com, eu até acredito que a gente possa fazer um movimento, mas não nesses termos de repúdio. Pô, existe tantas coisas piores no governo federal.
Eu estou com a nobre colega Sônia e Beth. Também voto contra.
Júlio.
Voto favorável.
Não é, não. Estou perguntando se alguém quer falar. Eu perguntei se alguém quer falar. Senhor
presidente, eu acho que a discussão, né, não é política. Eu entendo a questão que o Louro colocou. É repúdio contra o fato de Minas ser o único estado que tem, que cobra esse imposto. Não é uma questão política, né? Respeito a opinião da vereadora Sônia, vereadora Beth, vereador Nilo, mas eu entendo a colocação. Às vezes o vereador Louro colocou algumas palavras na justificativa que, às vezes, passou um pouco para o político. Mas eu entendo, a moção de repúdio é contra essa cobrança de um imposto que só existe no estado de Minas Gerais, que já deveria ter sido extinto há muito tempo, né? Então eu voto favorável quanto a isso. A discussão política, né, a gente deixa à parte, mas eu sou contrário à manutenção desse imposto que só existe em Minas.
Bom, eu não voto, mas se eu votasse, eu votaria a contra também. Porque eu achei aqui que partiu um pouquinho para a política aqui. Por que ele só falou no nome do Aécio Neves? Por quê? Eu estou te perguntando. Por que você não fala nada do governador Lula?
Quer que eu te responda? Quer que eu te responda? Está explicado, eu não respondo.
Não,
ele já li. Ele, domingo à noite no Canal Livre, ele disse que se ele for presidente, ele vai baixar a carga tributária do Brasil em 2015. Ele foi governador desse estado 8 anos. E tem uma taxa que só a gente paga e ele não acabou com ela. Então o que ele está fazendo? Demagogia. Demagogia pura.
E nós estamos sofrendo com a Dilma 12.
Ele podia.
Com Lula 12.
Ele podia simplesmente, senhor presidente, ter encerrado com essa taxa.
Bom, vamos discutir.
Unilateralmente.
Eu disse se eu votasse. Eu não voto, não. Meu voto é neutro. Se eu votasse, seria contra. Eu achei que foi contra. Achei que foi muito político. Eu achei, né? Bom. Tá certo. Mas não desse jeito. Política é uma coisa, politiqueira é outra. Eu quero ser claro com você. Política é uma coisa, politiqueira é outra.
Senhor presidente,
sim.
Tu dá minha opinião, eu tô sendo politiqueiro?
Nem, não.
Ele está sendo demagogo. Ele falou aí uma coisa que ele não fez nem aqui. Nem aqui ele não fez. No estado que ele comanda há 10 anos. Vai chegar a 12. E não fez. Agora está dizendo que vai fazer? Vai fazer onde? Quando?
Vereador.
De que vereador, jeito?
Vereador,
não é ser politiqueiro, não.
Vereador.
Isso aí é mostrar uma coisa que o cara está vendendo um troço que ele não é.
Como é que você não mostrou?
Ele está mentindo. Ele chegou na televisão, que atinge 10 milhões, 20 milhões de telespectadores do Canal Livre, e mentiu.
Você tinha que mostrar também do Zé Disseu, do Genuíno. Você tinha que mostrar também.
Tem que mostrar o senhor, vereador.
Eu estou dizendo.
Tem que mostrar o senhor. Eu estou falando de uma política pública tributária do nosso estado. Só isso.
Tá bom.
Não vou entrar em mérito de Copasa, de Caixa 2, desse dinheiro que jogaram fora aqui no nosso córrego. Não vou entrar em mérito do CEMIG, que foi a única empresa estatal que não baixou luz no país. Não vou entrar em mérito de Mensalão Tucano de São Paulo. Não estou entrando nesse mérito. Estou discutindo somente que a gente paga uma taxa só aqui no nosso estado. Ninguém mais paga. Só isso. Essa é a discussão. Só isso.
Tá bom. Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Elizabeth contra. Dona Sônia. 3 votos contra. Dona Sônia, Elizabeth e o vereador Nilo. Requerimento aprovado. Requerimento número 3 e 4 é um pedido de providência do vereador Júlio. Em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse ler isso aí, que eu acho que está. Você falou a rua Capitão Pedro Assis Amaral.
É ali. Em frente onde é a loja de tinta que foi do Vonei.
Pois então, no seu requerimento você leu, não sei se você leu errado ou escreveu errado. Capitão Pedro Assis Amaral com a José Varanda. José Varanda é lá na Guardião.
José Soares.
José Soares, o que entendeu errado.
Você falou Varanda,
companheiro. Não, José Soares está aqui. O requerimento está aqui.
Mas ele falou.
Não, acho que o senhor entendeu errado.
Ele deve ter lido errado.
Eu não li. Eu não li. Eu não li o requerimento. Ah. Eu não li.
Não, Zé Soares. Tá bom. Em votação, assim.
É, apesar de ter, no mandato passado, eu e o vereador Patim cobramos insistentemente a colocação desses, desses redutores, né, que eu acho que foi muito importante, talvez deveria ter sido mais discutido os pontos a serem colocados, como faltou, onde o vereador Júlio está citando, mas você está pedindo uma...
Não, para levantar o buraco.
Não, ali é o seguinte, é um bueiro e o bueiro afundou. Então, ontem, por exemplo, o Diego, né, filho do Nilo, ele foi passar ali, ele entrou com o carro no buraco ali, pelo bateu com o peito de aço do carro, quase que arrebentou. E ali costuma encostar caminhão e já vai só ceder. Uma hora vai afundar de vez. Então é só trocar a tampa do bueiro.
Em frente à loja ali.
Né? A loja, onde era a loja de tinta do Volney.
Mas fica aqui essa ressalva que... Né, apesar de não integrar o requerimento, acho que seria conveniente a administração pensar num redutor ali, uma passagem para os pedestres. E como o Júlio está falando daquele trecho, próximo à banca ali, a administração criou alguns pontos de estacionamento de motocicletas. Né? Eu estou para fazer esse requerimento, eu me esqueço, ali perto da banca, atrapalha os motoristas que sobem ali, né, a visualização, e muitas motos e bicicletas param no trecho em frente ao supermercado e atrapalha os carros. Então deveria, a administração poderia demarcar ali próximo à banca para parada de motocicletas, né, e bicicletas, tanto tiraria esses estacionamentos em frente ao mercado, não atrapalhando os carros, e não atrapalharia a visão. Então, já que você está citando o trecho, estou só fazendo esse lembrete, tá, Júlio? Aproveitando ao líder do governo passar isso aí, o Kikin. Seria interessante. Foram feitas algumas demarcações de parada de motocicletas, e ali a gente já vem pedindo, eu pedi na administração passada, já pedi, acho que algum vereador pediu também esse ano passado, né? E poderia ser feito ali.
Senhor presidente, ainda na discussão... Só tecer mais um comentário, vereador Júlio César. Poderia ter... Julinho, estou falando com você.
Pois não.
Você poderia ter incluído no seu requerimento, tem aquele bueiro fundo, tem um do lado da rodoviária ali, que não é possível que ele não enxergue, um aqui na frente da prefeitura. Não é possível que o fiscal de postura, o secretário de obras, não enxerga que esse bueiro está dessa fundura ali, perto da rodoviária. Antes da faixa de pedestre, da curva ali. Aquele ali, passar um caminhão de lado ali, vai tombar a carroceria, se ele for alto, ele vai bater lá no prédio, que tomba todinho. E mais esse aqui em frente à prefeitura, tem um buraco aqui, que eu não sei o que não arrumaram aqui até hoje.
Podia ter colocado... Justamente, veja só. Eu até fiz esse requerimento, igual eu falei aqui, porque em fevereiro do ano passado, eu mostrei para ele, ele pegou e falou assim, olha, nós vamos providenciar isso aqui o mais rápido possível. Então, aproveitando o que você falou aí, você podia encontrar com o secretário de obras e sair com ele e falar assim, olha, não só um bueiro, para ele dar uma volta na cidade e realmente ver que tem muita coisa precisando ser feita.
Você me cortou, eu ia terminar a palavra.
E com relação ao que o Rafael falou ali da banca ali, eu acho que foi o vereador Louro que entrou com o requerimento ali, em vez de fazer um estacionamento de moto, é estender o calçamento para... Entendeu? Ali, para não atrapalhar a saída da rua. Foi você, né, que entrou. Então já tem até um requerimento. Só que ninguém faz nada, né? Pois não.
É porque você me interrompeu minha palavra, vereador. Eu vou concluí-la. Eu, como líder do governo, vou pegar o seu requerimento e vou falar com ele, não só aquele, para arrumar esses dois também. Ok?
Muito obrigado.
Discussão. Requerimento está em votação. Requerimentos aprovados. Eu cheguei para trás agora aqui. Requerimento 12 de 2014, pedido de providência. 12 e 13 da vereadora Elizabeth. Aprovado. Requerimento em discussão.
Senhor presidente, como autora do requerimento, só para esclarecer, o número 12, com relação à colocação de um quebra-mola. A pessoa procurou o secretário de obras e ele disse que precisaria ser feito o pedido através de um vereador. Eu fiz esse pedido. Nem a resposta do requerimento veio e nem o quebra-mola foi colocado, assim como o vereador pediu. Então, não precisa do vereador pedir, porque muitos são feitos sem pedido daqui. E quanto pede daqui não é feito também. Então, fica aqui, líder do governo. Por favor, eu estou reiterando o pedido que já foi feito, não foi colocado, não foi respondido. E quanto ao número 13, que é a questão dos medicamentos da farmácia, eu estou até com uma receita de uma pessoa aqui. São 8 medicamentos que a pessoa tem problema cardíaco, ela toma durante o mês. Então, são 8. Sendo que 2 não são da farmácia popular, o município paga uma parte para ela. Só que a receita dela é do mês de fevereiro. A receita já venceu. E ela conseguiu apenas um medicamento, 3 medicamentos, 4 medicamentos em fevereiro, mais nenhum. Então, a pessoa que precisa do medicamento é o uso contínuo, a receita já venceu e ela conseguiu pegar apenas no mês 4 medicamentos somente. Então, a reivindicação é essa. Eu já estive até em conversa com a secretária de saúde, ela já sabe da situação, mas ela falou, leva isso em plenário, porque é bom até que você me ajuda. Tá bom? Só isso. Fala aí. Tá funcionando. Tá?
Funcionando?
As palavras da vereadora Pet, eu gostaria de uma informação com relação aos medicamentos. Concordo plenamente com ela. Gostaria de saber quem. Não, peraí, tá. Uma pergunta que eu quero fazer.
Ela só está me perguntando.
Isso.
Ela já fez o requerimento.
Não, ela fez, mas eu quero saber. Presta atenção. Quem é? Qual órgão que nos entra os medicamentos? E por que estão faltando? Só isso. Mas eu quero. Claro.
É licitação.
Tem alguns, dona Sônia. Eu vou procurar saber para a senhora, mas acho que FUNED é de graça. Estava em falta, né? Estava em muita falta. Farmanguinhos, acho que é outro que manda. E tem alguns outros oficiais. Tem alguns outros oficiais. Mas boa parte deles são comprados. Aí é comprado pela prefeitura. Mas muitos são enviados direto pelo governo do Estado e pelo governo federal.
Eu já vi vários vereadores aí falando que ia ajeitar o requerimento, mas não tem nem a resposta.
Sim.
Mas a função do vereador não é justamente essa, fiscalizar.
E cobrar. E cobrar. Esse que é o problema. Nós mandamos requerimento, inclusive nós tivemos até que ameaçá-los de cobrar junto na promotora, no Ministério Público.
A saída, Kelly, é a gente mandar para o Ministério Público, porque está infringindo o artigo da lei orgânica.
A gente confia de que vocês vão nos representar.
Sim.
Posso, senhor presidente?
Sim.
Só para... Eu não sei se a Kelly... Exatamente o que ela está perguntando. Muitas das vezes, Kelly, você vê algum requerimento igual acho que alguém reclamou aqui, de um requerimento, por exemplo, um pedido de colocação de um quebra-mola, um pedido de uma obra. E isso, na verdade, o que a gente tem que cobrar do Executivo é a resposta ao pedido. A gente fazer um requerimento aqui e querer que ele obrigatoriamente faça, a gente não pode exigir isso. A lei não permite. Vou ficar claro. Aí tem uma postura nossa aqui que eu discordo. Quando se fala em Ministério Público, tal, eu acho que está errado. A nossa lei orgânica é muito clara. Isso é medida político-administrativa, quem faz isso é a Câmara, não é o Ministério Público. A Câmara poderia cobrar isso de forma mais veemente, montando comissão especial, chamando aqui o secretário, ou seja lá quem for, para cobrar que ele dê a resposta. Porque ele está caindo numa infração político-administrativa que tem relação com a Câmara, não tem relação com o Ministério Público. Sim. Mas eu não entendo que seja do Ministério Público, não.
Pode responder. Claro. Usa o microfone. Mas se a
Secretaria de Jogos Informáticos,
porque a Câmara vai ter que ficar calada?
Hora nenhuma.
Se nós não adianta falar, não tem resposta. Se nós somos representantes do povo, trazemos a reivindicação, não somos respondidos, é sinal que o povo também está sem resposta. Nós fazemos a nossa parte, mas a execução não compete a nós.
Não, não a execução, mas a cobrança da resposta.
Sim, cobramos. A cobrança. Continuamos cobrando. E aguardando.
Ok, nós cobramos toda semana. Não uma vez só, não. Duas, três, quatro, cinco. Toda semana nós cobramos.
A parte de cima. Tem sim. Isso é verdade. Está muito caro.
É isso que eu quero saber.
Eu quero. O artigo.
Se a Câmara não deixar por bem a exoneração do secretário, é falta leite.
O artigo 113 da Lei Orgânica.
Já que é uma medida correta, ela pode fazer isso.
Eu quero. Tanto.
Nunca foi feito. Nunca foi feito.
Um de cada vez, por favor.
Ô, Kelly, tanto que esse costume de não responder já se tornou uma rotina, que eu costumo sempre meus requerimentos colocar aqui, ó, embaixo. A utilização do inciso, como eu coloquei, do artigo 113 da Lei Orgânica do Município de Bica, qual seja a denunciação pela prática do crime de responsabilidade. O prefeito incide nesse crime. Então, o artigo 113, parágrafo 23º, prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, úteis, sob pena de responsabilidade, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados.
Senhor presidente.
Sim.
Um momento. Eu não sei, minha nobre vereadora Beth, se eu sou um privilegiado, mas os meus requerimentos estão em dias. Eles estão me respondendo. Inclusive, é um privilegiado, né? Porque todo mundo está reclamando, mas os meus estão vindo. Inclusive, eu queria dirigir ali o nosso nobre Vicini, que esse requerimento que você fez aí sobre passagem de pedestre, eu já fiz também um requerimento parecido com esse e gostaria que você me autorizasse a assinar junto com você.
Só. Gente, há duas reuniões passadas eu fiz um requerimento. Na outra semana estava a resposta na minha mesa aqui também.
Eu estou achando que a situação está privilegiada, a oposição que está... O mais certo, eu estou achando que é isso aí, tá? A oposição está sendo um pouquinho perseguida. Dona Sônia, um minuto só, por favor. Hein?
Um minuto só? É.
Deixa eu só responder. A água ficou alta aqui, hein? Agora ficou. Só respondendo a senhora, eu quero. Tem uns requerimentos que são feitos, igual da Sônia Matos fez um aqui para patrulhamento das estradas rurais. A resposta não veio e o serviço foi feito. Então falta também um pouco de competência dos funcionários. Certo? Falta competência. Agora, em questão do cadeirante, dona Sônia, assim que foi recebida a secretária de Educação, eu fui lá cobrá-la. Ela enviou a Kombi, a cadeirante falou, ninguém me põe a mão que eu tenho que subir sozinha, essa Kombi não dá para me subir. Aí enviou o ônibus não dá que tem gente me pegar, eu odeio que me põe a mão, tem que subir sozinha. Não subiu também. Aí foi, hein? Aí foi, está sendo estudado para que se compre um veículo adequado para que possa fazer o transporte dela. E isso, quem me respondeu foi o secretário de Educação. Tá, Huberto? É, então, foi oferecido duas conduções, esse eu não quero, esse também não quero, então fica difícil. Fica difícil. Entendeu? Eu falei isso aqui na discussão, falei assim, olha, a secretária de Educação estava aqui, se não tem condições, que leve um professor até a casa dela. A educação tem que ir até ela. Isso foi tudo discutido, porque vocês não participam da reunião diariamente. Entendeu? Isso tudo foi discutido aqui. Então ela retornou ao assunto porque ela não está lembrada do assunto. É porque a senhora não anotou aí que isso tudo foi discutido aqui.
Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão o anteprojeto de lei do legislativo que autoriza, de autoria do vereador Louro, número 4/2014, que dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo prefeito municipal eleito, cria cargos em comissão e dá outras providências. Em discussão. Sim?
É, louvável a iniciativa do vereador Louro, o anteprojeto, né, porque não pode partir, deve ser de iniciativa do executivo. Eu só discordo, vereador Louro, que tenha que ser remunerado. Eu creio que seria mais uma questão de despesa para o município, só discordo desse ponto. Eu acho que seria interessante e totalmente proveitoso dar uma certa continuidade aos projetos da administração, né, para a próxima administração, uma equipe de transição composta por membros da atual administração com a da próxima administração, mas não vejo a necessidade da remuneração, né, porque seria uma forma, seria uma contribuição das pessoas que integram para um bom desempenho do município e seria mais um gasto, né? A gente vem discutindo tanto a questão de prioridades, então eu acho que seria uma questão de repente, tentar reformular só essa questão da remuneração.
Ainda em discussão?
Senhor presidente,
sim.
Eu faço as minhas palavras do nobre colega Rafael, mas eu sou a favor disso aí, só não sou a favor da remuneração. Tá?
Só mais um ponto. Até o que quem falou, ninguém trabalha de graça, mas ninguém vai trabalhar de graça, Kikin. Porque membros da atual administração, são secretários, têm algum cargo, estão recebendo.
Diretores.
E quem vai participar da administração que ganhou, que vai se iniciar no ano seguinte, vai estar recebendo no ano seguinte. Então, é interesse de um possível secretário, um possível diretor, ter conhecimento do que ele vai trabalhar. Então, não seria nada demais não ser remunerado. Porque quem da atual administração que estivesse participando já seria remunerado, teria o seu salário. E quem for integrar vai começar a receber, então é interesse de estar por dentro dos assuntos da administração, para dar uma continuidade.
Vereadora Sônia, com a palavra.
Vereadora
Sônia.
Presidente, eu não quero nem, por enquanto, adentrar demais na discussão do mérito, que por enquanto é só um anteprojeto de lei, que vai para o Executivo, vai se voltar para essa casa, vai ser discutido mais a fundo, mas quero deixar só para a reflexão dos senhores, se o projeto for reencaminhado para cá, algo que aconteceu na última transição. Na última transição, o professor Honório deu abertura para a transição, foi a primeira vez que isso aconteceu na cidade. Mas teve, vou dar um exemplo, a Ana Maria, não vou lembrar o nome da pessoa, ela é parente ali do pessoal da Casa Petit, ela é técnica da área de saúde, fez parte da equipe de transição e quem pagou as custas do serviço dela foi o próprio prefeito Maial, do bolso dele, porque ele queria alguém técnico da área para acompanhar a transição da saúde, entende? Então, na verdade, quando a gente fala do pagamento é isso, porque vamos botar lá o que é, vamos falar de mim particularmente, eu, Louro. Eu não sou técnico formado. Fui secretário de Assistência Social, correto? Não fui?
Foi.
Quem te garante que numa transição de governo, um prefeito não quer contar com técnicos da área para fazer o acompanhamento do trabalho, para receber as secretarias e conhecer os programas para repassar isso e discutir isso com o prefeito eleito? A intenção é essa. É porque a coisa seja transformada numa coisa mais, o mais técnica possível, sem questão política, é o mais técnico possível. Possível, mas isso tudo vai do prefeito eleito, que aí a discussão é outra. Né?
Projeto, pessoa qualificada ou indicação?
Se a senhora queria que fosse concurso para 3 meses?
Rafael, porque eu acho ele ótimo. Eu indico a ele porque ele acha ótimo. Agora eu vou. Um
minuto de situação, peraí.
Não, é para nós retirar, porque nós acordamos 5h30 da manhã e vamos
trabalhar.
Eu
faço isso no nosso
horário.
Tá bom, vocês podem ficar despreocupados. Tá bom, muito obrigado pelo presente de vocês, tá?
Alô.
Dona Sônia, aí só para... a gente já está... Não, eu sei, porque a gente já está entrando na discussão do mérito do projeto sem nem saber se ele vai vir para cá. Mas tudo bem. O que eu fico imaginando comigo é o seguinte, isso é da cabeça de cada um. A senhora foi eleita prefeita. A senhora tem 7 pessoas, ou 6 que estão no projeto, que isso pode ser reduzido para 5, para 2, para 1, não sei. É toda uma discussão que a gente tem que fazer. Mas a senhora foi eleita. A senhora tem a oportunidade de colocar técnicos de cada área remunerados para participar dessa transição. Ou pode botar... Desculpa, não quero me referir a senhora assim. Ou, vamos botar que fosse eu, tá? Vamos tirar da senhora. Fui eleito. Eu tenho a oportunidade de botar técnicos da área. Mas eu podia, de repente, virar e falar assim, vem cá, Marcelinho, vem cá, Guigui, vem cá, Flavinha, eu botar meus irmãos tudo. Aí é da pessoa. Será que ele vai estar fazendo bem para ele? Será que ele vai estar fazendo bem para a administração? É uma questão que você tem que analisar. Porque você fechar também, na verdade, em pessoas técnicas, tituladas, com cursos e etc. Mas se a pessoa não for da confiança do prefeito eleito, como é que faz?
Mas é.
Ele tem que botar uma pessoa da confiança dele.
Mas já botou
um é só essa questão. Mas é o que eu estou te falando. O projeto é só para... Na hora que ele vier para cá, a gente vai ter oportunidade de discutir isso tudo. Se ele for enviado para cá. Né?
Nossa. Eu, apesar, né, de o que gera gasto, aqui está criando despesa, não compete a essa casa. É um anteprojeto que entra, vamos dizer, numa forma de uma sugestão. E isso compete ao executivo, executar ou não. A princípio também, eu não concordo, eu vou votar também contrário, até porque o vereador disse que seria uma pessoa técnica.
Está em discussão.
Está em primeira votação. Uma pessoa técnica, mas não quer dizer que essa pessoa técnica que vai ser contratada por 3 meses, que ela seja de confiança do prefeito, que ela vai continuar. Então tem que ser pessoa de confiança para aprender a função, né, se inteirar do trabalho dela, para ela trabalhar na próxima administração. Que, né? Então, às vezes, um técnico, ele não vai trabalhar por 3 meses apenas e depois vai abandonar. Tem que ser uma pessoa. Então, se um técnico... Se for por apenas 3 meses, não justifica contratar um técnico que ele vai ficar só 3 meses. O certo é a pessoa que vai assumir aquela secretaria ou aquele cargo participar, isso já existe, né? Isso é legal, essa abertura.
Desculpa, Beth, te interromper. Desculpa, porque a gente fica pensando assim.
Mas
tem essa garantia de que a pessoa vai assumir. Não tem.
Está
criando a situação. Mas
isso aí, vereador, a meu ver, é uma questão de coerência e de segurança para o novo gestor. Porque como que ele vai colocar pessoas para assumir um determinado trabalho, posto, se a pessoa não tiver conhecimento? É de interesse dele que ele coloque pessoa que vai continuar a fazer aquele trabalho. Né? Se a gente fizer uma comparação rapidamente aqui, uma seleção de futebol, o técnico ele não vai pegar amanhã um jogador desse daquele, vão jogar e vão ganhar. Não é assim, existe treinamento, existe capacitação de pessoas que vão estar durante o processo todo, tá? Então, a princípio, eu voto contrário, até porque o que gera gasto, eu acho que o município não precisa de mais gasto, porque já tem demais salário de professor, saúde, tem muitas coisas que são necessárias que poderiam ser usadas. Apesar de que, né, isso aqui, volto a repetir, não é questão nossa, recurso, parte financeira é o executivo. Eu só estou dando a minha opinião e eu voto contrário.
Anteprojeto em votação.
com o voto contrário da vereadora Elizabeth e vereadora Sônia, anteprojeto aprovado.
Eu só fiz a ressalva, porque é um anteprojeto. Isso é uma ideia que, tá, que o Legislativo está mandando para o Executivo. Né? Eu não vi a necessidade de fazer uma alteração agora, até porque chegando lá, se for do interesse do Executivo regulamentar e mandar um projeto, ele pode mandar, de repente, do mesmo assunto com vários artigos diferentes, outros pontos. Aí sim a gente vai ter, Beth, a oportunidade de mexê-lo aqui, retirando algum artigo, acrescentando algum, alterando. Então, assim, eu voto favorável porque a ideia é muito boa. Né? A ideia, eu só não concordo com essa questão da remuneração, mas mesmo não tendo a remuneração, a gente não pode criar essa lei porque seria uma ingerência no Executivo. Né? Então, eu deixo assim, eu voto favorável pela ideia da criação de uma lei que regulamente essa equipe de transição, para fazer essa transição. Acho que realmente tem que ter uma lei regulamentando isso, mas quando isso subir do Executivo, nós vamos fazer um debate mais amplo e fazer as correções que a gente achar pertinentes. Né? Então, por isso que eu voto favorável.
Anteprojeto aprovado. Com 6 votos a favor e 2 contra. Está em discussão o anteprojeto de lei do legislativo que autoriza o vereador Louro a instituição do programa
de autoria.
Eu falei, peraí. Está em discussão o anteprojeto de lei do legislativo de autoria do vereador Louro, número 5/2014, que institui o programa Zeladores do Bairro e dá outras providências. Está em discussão.
Também parabenizar o vereador Louro, uma ótima iniciativa, né, que também deve partir do Executivo. Essa questão de ingerência é a discussão. O poder do vereador, ele é muito restrito. Muitas coisas a gente tem a ideia, tem a vontade de propor uma lei, mas aí tem a questão da ingerência no Executivo, questão orçamentária, então a gente fica muito preso. Nós estamos aqui para criar leis, mas não são todas as leis que a gente pode criar também. Então, é muito restrito o papel do vereador, infelizmente. O vereador que se elege, começa o mandato pela primeira vez, ele até se decepciona um pouco, né? Porque acha que pode fazer muitas coisas e chega aqui... É a questão de cobrar, né? Aquela discussão que a gente estava aqui. Mas é isso, infelizmente a gente não pode criar essa lei, porque se pudesse, eu queria colaborar também, já fiz alguns, a gente já debateu muito isso. O Executivo deve criar mecanismos para poder chamar a participação, né, dos bairros, associações de bairros, como os professores estão se organizando. Eu defendo e acredito muito nisso, que os bairros deveriam se organizar também através de associações. Seria mais fácil de cobrar dos governantes, né? E mais fácil de planejar, de fazer um planejamento, de cuidar de uma quadra, né? De cuidar da limpeza urbana e criar mecanismos até para receber, de repente, algum recurso. Seria muito mais fácil da administração. A gente tem debatido muito a limpeza urbana, né, que está deficitária, todo mundo vê isso. E se a população participasse, tanto na discussão orçamentária como na execução no seu bairro ali, né, seria muito mais fácil. Então, voto favorável e tomara que o Executivo realmente mande isso para a gente aprovar.
Anteprojeto está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está em discussão o anteprojeto de lei de autoria do vereador Louro, número 6/2014, que institui o programa Família Protetora do município de Bicas e dá outras providências. Em discussão? Sim?
É só para fazer, que está até na justificativa do projeto de lei, mas fazer jus a quem deu início a esse processo, o João está ali, né, o João, ex do Conselho Tutelar, né, e ele me procurou, me mostrou um projeto de lei, né, a respeito do assunto. A gente debateu esse projeto de lei por muito tempo, eu, ele, a Leteia, a atual secretária de assistência social, a Gilda, para chegar nesse texto final, que logicamente vai ser enviado ao executivo, e é, pode ser alvo ainda de alterações por nós vereadores aqui na casa. Mas é para ficar claro que é a autoria do projeto. Não, na verdade, eu sou o propositor, fiz parte das discussões, mas partiu do João e da Secretaria de Assistência Social. Vai, senhor.
Anteprojeto em votação. Anteprojeto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Anteprojeto número 6 aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 8 de 2014, que dispõe sobre percentual de reposição e subsídio do cargo de prefeito e vice-prefeito, secretários municipais, controladoria e procuradoria geral da Prefeitura Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Em primeira discussão. Oi. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 8 de 2014 aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 3 de 2014, que dispõe sobre reajuste do salário dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 2014 aprovado. Hein? Está em primeira discussão o projeto de lei do legislativo número 21 de 2014, que fixa o percentual de aumento para os vencimentos do cargo de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nove ano, supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 21-2014 aprovado. Em primeira votação. Verificar para os vereadores, por favor, secretário. Secretário, presente os vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje.
Thank you.